Bom dia, André. Oi, André, tá me ouvindo?
Sim, por sim.
Joia, bom dia.
Yeah.
Elisandro, bom dia. Tá por aí? Rômulo, tá ouvindo bem? Elisandro, tá ouvindo bem? Olha. Rômulo, tá conseguindo me ouvir? Como é que tá aí o som, Rômulo?
Que mais dá para entender o que você está falando aí?
Tô te ouvindo mal também. Mas tá conseguindo. Qualquer coisa, se você quiser fazer uma pergunta, pode também tentar no chat, mas tenta falar. Se eu não consigo. Ontem eu consegui te ouvir. Uma picotadinha aqui, outra ali, mas dá para ouvir. Mas se tiver difícil, a gente tenta aqui no chat. O pior é você não conseguir me ouvir. Esse é um problema, mas.
Você tem um fone de ouvido, Ron? De repente pode dar certo.
É. É fone com microfone, como esse eu estou usando e outros
Isso,
aí,
como este que você está usando.
é bom. Agora, se não tiver, pelo menos o fone sem o microfone, pelo menos ele me escuta melhor.
Ah, sim, com certeza.
O meu eu fiz uma engenhoca aqui, você está vendo, né? Quer dizer, todos estão. Para não ficar batendo na camisa, porque ele fica roçando na camisa e fica gerando aquele ruído.
Sim.
É. Na próxima vez, nós vamos contratar técnico da Globo News. Eu já falei com a Aline, nós vamos ter aqui um estúdio avançado, maquiagem, entendeu? Precisa. É,
Ó, a Simone está
o
dizendo.
esquema pra, de maquiagem e tal,
Um
uma
kit
coisa.
completo.
Isso aí. Mas eu montei aqui um esquema que eu acho que não está batendo. Se você, Priscila, ouvir aí um bater, a Aline de vez em quando me avisa. Aí tu fala, ah, tá batendo aí e tal. Eu
Ah,
prendi,
não, mas eu escutei
acho que
bem
não bate
ontem
mesmo.
também. Por isso que você me
É.
perguntou, né? Mas não tava tudo bem.
Tá tudo bem, é porque eu fico assim, né? O retorno, né? A gente fica falando, às vezes se esquece, não, né?
Sim.
Aí, de vez em quando, é ótimo o retorno, assim, de vez em quando eu pergunto também, porque às vezes a gente fica aqui, rapaz, é um negócio muito doido essa coisa porque a gente se concentra muito no assunto, né? Aí
Sim.
tudo que é periférico vai embora. Então, o
E é
chat, por
bastante
exemplo,
técnico,
eu vou
né?
é.
Tá cortando muito, muito, muito. Vou tentar reiniciar o sistema,
Tá.
tá bom?
Ô, Simone, bom dia.
Oi, bom dia.
É. Tenta, Romulo, sair e entrar. Isso aí. Eu tenho um colega, assim, quer dizer, muitas pessoas estão, né, nesse período participando de vários eventos. Então, a internet nunca foi testada, nunca foi tão utilizada. Então, é um problema, tá difícil. Às vezes, congestiona, tem determinados horários do dia, que é uma loucura.
Até nos próprios bairros onde as pessoas moram, né? Já
É.
vem compartilhado.
E a internet no Brasil, ela é ruim. Ela é ruim, cara. Mas a concorrência é muito baixa, né? E fazem logo um cartel, né, cara? Tão terrível. Bom, deixa eu ver aqui. Nós estamos com quase, eu acho que com todo mundo. Deixa eu ver aqui se estamos com todo mundo aqui. Peraí. Só falta o Rômulo acertar aquele detalhe que ele está vendo, mas eu acho que está todo mundo aqui. Uma pequena chamada. André está aí, Elisandro está aí, a Simone já via, Manuel já falou. E o Rômulo está também, mas está tentando. Como é que está o som aí, Rômulo? Tá... Ainda está vendo se melhora? Ele deve estar vendo isso. Então não deve estar me ouvindo. Então, pessoal, vou conversar um pouquinho com vocês enquanto eu aguardo um tiquinho o Rômulo chegar. Mas
Ele não chegou a sair, professor. Ele está
não
aqui
chegou a
ainda.
sair?
Não.
Espero que ele esteja me ouvindo, que essa é a minha preocupação maior, porque ele ainda pode escrever aqui, mas eu falando, né? Se ele não me ouvir, lascou. Bom, mas então eu estava pensando ontem ensinar calibração. É uma missão nada simples. E não porque, assim, não existe literatura. Existe até, não é um espetáculo de literatura, mas existe. Mas o que não é simples é o seguinte fenômeno. Como a metrologia não é ensinada, não é abordada, não é discutida no ensino formal, o que é muito ruim e o que a SBM vem lutando muito para fazer isso, nós temos historicamente, o apoio do Inmetro nessa jornada de conseguir fazer a metrologia entrar no currículo formal. E essa briga, essa luta, ela é difícil de ser vencida por vários fatores. Na minha opinião, o principal fator é não tem gente para ensinar metrologia. Então, o que adianta eu baixar uma lei dizendo todo curso de engenharia tem que ter três disciplinas de metrologia com um conteúdo mínimo assim, assim, assim? O MEC podia fazer isso. Quem vai ensinar? Esta é a grande pergunta. As pessoas não sabem metrologia, então elas não têm como ensinar. Na faculdade, nas universidades, os professores não sabem metrologia. Mas não sabem, gente. Não é porque eles são burrinhos. Não, não tem nada a ver com burrinho ou inteligente. Assim, sei lá, eu não sei fazer um bolo. Ele não foi treinado para isso, ele não teve na formação dele. Então, nós precisamos formar metrologistas. Daí é que vem a iniciativa do Inmetro, do mestrado e do doutorado, visando formar pesquisadores e futuros professores de metrologia. Daí vem a iniciativa da SBM de fazer esse curso de especialização. Então, esse caminho, a gente quer, por exemplo, no curso de especialização, a gente quer atender dois públicos, ou até mesmo um único público, uma pessoa atuando nesses dois sentidos. O público é o pessoal que trabalha na indústria, mas por que não aproveitar esse pessoal que trabalha na indústria e formar futuros professores? Com uma especialização, você já pode dar aula em graduação. Então, e no curso técnico também, mas no curso técnico tu não precisa nem de uma especialização, mas numa universidade, o mínimo seria a especialização. Então, a gente vem com essa especialização muito animado e contente. É claro que está começando, mas nós temos hoje 41 alunos e 4 alunos em Macaé. Ao todo, nós temos 45 alunos. Macaé, quem não é do Rio, né? Macaé é um centro importante aqui no Rio de Janeiro, de petróleo, gás, e nós temos lá um curso, esse curso de especialização, só que lá ele é voltado para a área de medição de vazão. Mas qualquer um do Brasil pode fazer, mas ele é bem mais presencial do que a distância. E esse que nós temos à distância é totalmente assim, metrologia de uma forma mais genérica. Ele não foca numa área especificamente, ele tenta dar um conhecimento mais amplo de metrologia. Mas toda vez que eu vou dar esse curso, tanto presencial e agora tenho dado à distância, a grande dificuldade que surge é a seguinte. É muito comum eu encontrar pessoas que não conhecem metrologia fazendo esse curso de metrologia pela primeira vez. E isso é um pouco impactante quando acontece com a pessoa, porque muito, como não tem a metrologia no sentido formal das universidades, dos cursos técnicos, enfim, a pessoa tem uma sensação que conhece metrologia. Ela tem uma sensação do que ela acha que vai encontrar num curso, por exemplo, de calibração. E quando vai fazer o curso de calibração, descobre que o que imaginava encontrar não é o que está encontrando, ou pelo menos não é só o que está encontrando. Está encontrando outra coisa que não é exatamente aquilo. Deixa eu ver aqui o Elisandro falando aqui no chat. Aqui. Ah, beleza. Ele fez uma pergunta aqui, o Elisandro, se existe período específico para se inscrever nesse curso de especialização. Não. Nós só temos, assim, algumas disciplinas que são, assim, pré-requisito. E que se você perdeu, se você se matricular depois que essa disciplina passou, você precisa ou esperar um tempo maior para poder fazer a sua matrícula. Essa orientação o IPTEC dá para todo mundo que se matricula. Ou fazer uma coisa que eu acho muito melhor, que é fazer essa disciplina gravada. Porque funciona assim, o professor dá aula, como eu estou dando aqui para vocês, ao vivo. Essa aula fica gravada e o aluno pode assistir essa aula quantas vezes quiser ao longo de um período lá. Um tempo longo. Então... Opa, opa. Estou ouvindo um barulho aí, mas não é de ninguém me perguntando, não. É um ruído do fundo. Então, Elisandro, acontece o seguinte. Uma disciplina-chave, por exemplo, é estatística. Nós estamos, neste momento, tendo um curso de estatística lá na especialização. Quem dá esse curso de estatística é um pesquisador aposentado do Inmetro, mas continua atuando, se aposentou, não tem nem 6 meses, que é o Paulo Couto. Paulo Couto é um sujeito muito conhecido na área de pressão. E de temperatura também, mas na área de pressão ele é bastante conhecido. Paulo Couto dá aula no nosso curso de estatística. Então, se você, por exemplo, concretamente, se você quiser se matricular agora, o que que o IPTEC vai te falar? A secretaria, a coordenação lá de administrativa. Eu sou o coordenador pedagógico, né? Mas acadêmico. Aí o que que ele vai dizer para você? Olha, a orientação que nós temos do coordenador é que não dá para entrar no curso agora sem ter estudado estatística. Aí você tem a opção de escolher. Não, então eu vou entrar mais à frente, porque mais à frente não vai ter disciplinas que precisem de estatística, então isso não vai me impactar. Ou eu aceito, eu já tenho uma boa noção de estatística, eu aceito fazer o curso gravado. Esse curso gravado, o que é? Você não pode fazer uma pergunta ao professor? Pode, mas você vai interagir com ele por e-mail. Você vai assistir às aulas, vai ter a dúvida, vai mandar um e-mail para o Paulo Couto, fala, pô, eu estou fazendo tua disciplina gravada, eu entrei depois, eu estou com uma dúvida aqui, outra ali, e ele vai tirando essa dúvida com você. Aí muita gente me pergunta, poxa, mas eu assisti gravado, mas eu queria assistir ao vivo. Eu não vou ter essa oportunidade? Vai, você pode solicitar, passando na disciplina, evidentemente, você pode solicitar que quando ela for oferecida de novo, você assista como ouvinte. Não tem problema nenhum. E aí você pode assistir e voltar a interagir. Você pode assistir qualquer disciplina como ouvinte. Porque o curso ele fecha um ciclo, né? Então ele começou dia 11 de novembro de 2019 e vai terminar no meio, por aí, quase no final de 2022. O curso tem duração de 2 anos. É outra coisa que muita gente me pergunta. Oh, por que tanto tempo? Não dá para fazer uma especialização em 1 ano? Dá. Só que ela é 2 anos porque as aulas são sábado sim, sábado não. Não são todos os sábados. Justamente para o cara que trabalha. E se ele perdeu uma aula no sábado, ele pode assistir durante a semana essa aula picotada. Então, a gente optou por fazer uma coisa mais diluída do que massacrar com matéria um atrás do outro e enlouquecer a pessoa. E aí o rendimento da pessoa vai ser ruim. Então, te respondendo é isso. Pode sim, a qualquer momento. Se vocês depois quiserem, cada um de vocês, conversar comigo sobre isso mais especificamente, pode mandar um e-mail para mim, a gente conversa. Também pode entrar em contato com o IPTEC. Não há problema nenhum. Pode perguntar depois para mim a parte. Então, o que eu estava dizendo sobre os cursos de metrologia de uma maneira geral? É que é isso. Como a metrologia não é do conhecimento assim, de todos, não é algo que está na nossa formação, a gente leva muito choque. E o principal choque, principalmente na área de calibração, é o cálculo de incerteza. Porque o senso comum acha que calibrar é, no máximo, descobrir o erro do equipamento. ou calibrar é fazer um ajuste no equipamento. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem há milhões de anos. A turma da instrumentação faz muito ajuste. É algo que eles aprendem na escola, nos cursos técnicos, nas faculdades. Eles calculam muito erro. Às vezes, de forma errada, fazendo a média. E aí o nome não é erro, é tendência. Mas, agora, quando você sai daí, vai para o certificado de calibração, que é calcular incerteza, aí vem essa matemática toda que nós conversamos ontem. E eu sei que ela, assim, é pesadinha, né? Um dia com tanta informação. Então, eu pensando nisso, resolvi hoje, por exemplo, nós tínhamos parado aqui, ó, nessa tabela do T de estudo, que eu estava falando com vocês que eu ia retomar essa tabela hoje. Vou retomar essa tabela. Só que eu acho que, do ponto de vista didático, é melhor eu avançar um pouquinho mais para que vocês tenham um pouco mais de compreensão das coisas e aí a tabela vai ficar um pouquinho mais fácil. Isso vai acontecer daqui a meia hora. Daqui a meia hora eu já estou voltando na tabela. Então, eu vou avançar um pouquinho, mas a tabela está ali. A tabela não vai ser esquecida por nós, mesmo porque a gente não consegue calcular incerteza sem consultar aquela tabela. Então, eu vou seguir aqui. Eu acho que está todo mundo a postos, eu posso já, tá, eu acho 7 participantes, vou seguir. Então, olha só, vamos entrar agora especificamente no ISOGRAM. Esse é o tal livrinho que ensina a calcular incerteza. É claro que ele não é um livrinho, né? Ele é um guia, é uma ISO, é uma norma, ele é técnico, ele não é didático, é por isso que a gente escreve livro didático, para tentar transformar numa linguagem mais técnica, mais dura, uma coisa mais palatável, mais... E não é fácil fazer essa transposição didática, é bem difícil, é um desafio sempre para mim e para todo mundo que ensina metrologia. Bom, mas nesse guia, eu trago aqui para vocês algumas coisas muito importantes que nos ajudarão a calcular a incerteza, no nosso caso, do manômetro, né? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Quem aprende a calcular a incerteza de manômetro, aprende a calcular a incerteza de quase qualquer outro instrumento. A metodologia do cálculo de incerteza é única. Não existe o cálculo de incerteza para o manômetro que é diferente do termômetro. Claro, existem fontes de incerteza no termômetro que é diferente de fontes de incerteza do manômetro. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, ele diz aqui, olha, a incerteza de medição. A incerteza do resultado de uma medição reflete a falta do conhecimento exato do valor do mensurando. É exatamente isso. A incerteza é o tamanho da nossa ignorância a respeito daquilo que nós estamos medindo. É a nossa dúvida, o nosso desconhecimento. O resultado de uma medição após correções e tudo mais é ainda, então, somente uma estimativa. Eu não consigo... Isso é bem impactante para quem começa a estudar metrologia. Eu olho para o instrumento está marcando 23,4 PSI. Aquilo não é a verdade sobre a medição. Aquilo é uma estimativa. E se ele não tiver o erro corrigido, aí está mais distante ainda de uma estimativa, está com uma estimativa com erro. Então, a gente corrige para diminuir o erro, eliminar ele. E, mesmo assim, a gente continua com a incerteza. A gente continua com a dúvida. Então, o ISOGRAM, ele didaticamente dividiu as incertezas em dois grupos, as dúvidas, né? Em dois grupos. O grupo do tipo A e o grupo do tipo B. O grupo do tipo A, na prática, nós só temos uma incerteza, que é essa, que eu comentei com vocês ontem, mas aqui ela está sistematizada na nossa apresentação. É uma incerteza tipo A, também conhecida como incerteza da repetibilidade, é o desvio padrão das minhas medições dividido por raiz de N, onde N é o número das minhas medições. No nosso caso prático de manômetro, nós vamos medir 4 vezes em cada ponto. Então, para calcular essa incerteza, a chamada incerteza tipo A ou da repetibilidade, nós vamos calcular o desvio padrão desses 4 medições e dividir por raiz de N. Qual a fórmula que nós vamos usar para o desvio padrão? Porque cada desvio padrão, cada distribuição tem um desvio padrão, como nós já vimos. Bom, nós vamos usar a fórmula do desvio padrão da distribuição normal ou T de Student. É a mesma. Deixa eu mostrar para vocês, relembrar a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Essa fórmula feiosa, o Excel tem, a calculadora tem, a gente não precisa gravar essa fórmula, é só pedir ao Excel, calcule o desvio padrão. Ele vai lá e calcula o desvio padrão. Então, mas é aquela, esse S é aquele desvio padrão ali, o desvio padrão amostral da distribuição normal. Quais são as incertezas tipo B que nós temos que afetam a calibração de manômetro? Nós temos, uma, a incerteza da esterese, causada pela diferença da leitura do instrumento quando em carga e em descarga. Então, a gente precisa calcular a esterese do nosso manômetro, porque ela vai gerar uma incerteza. Qual é a fórmula da incerteza da esterese? Mais à frente eu vou mostrar para vocês, mas já adianto. A esterese ela tem uma distribuição uniforme. Então, a fórmula vai ser esterese dividido por raiz de 12. Mas não anote isso não, porque nós temos lá um slide que fala sobre isso. Outra incerteza que vai aparecer no cálculo, na calibração dos manômetros. Incerteza da resolução. Então, nós já vimos isso. Se o manômetro que eu estou calibrando for digital, a distribuição vai ser uniforme. Se o manômetro que eu estou calibrando é analógico, de ponteiro, a distribuição vai ser triangular. Então, se for uniforme, vai ser resolução por raiz de 12. Se for triangular, vai ser resolução por raiz de 24. Mais à frente, eu fiz uma tabelinha organizando tudo isso para vocês terem essa informação lá, para você ficar gravando. Outra incerteza que vai afetar na calibração do manômetro é a deriva do padrão. Então, eu já comentei com vocês que deriva é a variação de uma propriedade metrológica do instrumento ao longo do tempo. E o padrão, evidentemente, é um instrumento que deriva. O padrão ele tem características bem interessantes. Nós vamos estudar essas características quando a gente sair daqui e for para o estudo específico da norma, porque a norma fala dessas características. Mas eu já posso adiantar para vocês. Todo padrão ele tem uma exatidão e uma precisão melhor do que a do instrumento que eu estou medindo. Aí a pergunta que não quer calar, né? Melhor quanto? No mínimo, 4 vezes melhor. Então, se você vai calibrar um manômetro de erro fiducial 1%, o teu padrão tem que ser 4 vezes melhor do que isso. Tem que ser 1% dividido por 4, 0,25%. Então, você tem que ter um padrão de erro fiducial 0,25%. Isso é muito importante, isso está explícito na norma, nós vamos chegar lá para ler a norma. E eu quero frisar isso, porque muita gente que calibra não segue esse critério. E isso é crucial na calibração. Eu vejo muitos lugares as pessoas dizendo para mim assim, o padrão que eu escolho é um instrumento que eu mandei calibrar e que eu uso pouco, tem uma boa aparência. Não. O padrão ele passa por requisitos metrológicos. Então, o primeiro e talvez mais importante, ele ter erro 4 vezes menor. Se o teu padrão for de ponteiro, nós vamos ver que a norma ainda fala uma outra coisa, que além dele ter erro fiducial 4 vezes menor, se o padrão for de ponteiro, isso só vale para padrão de ponteiro, ele deve ter o fundo de escala de 30 a 60% maior do que o fundo de escala do instrumento que você está medindo. Então, se eu estou calibrando um instrumento que vai até 10 PSI ou 10 bar, o meu padrão tem que ir até 13, entre 13 e 16. Ele tem que ser 30% a 60% maior do que o instrumento que eu estou medindo. E por que isso? Não é difícil de perceber. É que no ponteiro, se o teu padrão de ponteiro terminar no mesmo ponto que o seu padrão, que o seu objeto está terminando, então você está calibrando um instrumento que vai até 10 bar e o teu padrão também termina em 10 bar, você não consegue verificar a esterese no fundo de escala, porque o teu padrão não passa daquele ponto. Então, esse é um dos motivos. E tem outros motivos. Se você, por exemplo, fizer o contrário, pegar um padrão que o fundo de escala é muito maior do que o objeto. Eu falo para ponteiro, tá? Eu estou falando só de analógico nesse caso específico do 30% a 60%. Então, você pega um manômetro que você está calibrando que vai até 10. E aí você usa um padrão que vai até 1.000. Olha aí, Alexandre, resolvi o problema. Ele tem muito mais do que 10. Tem. Mas quanto maior o fundo de escala do seu instrumento, pior vai ser a resolução. Então, um manômetro que vai até 1.000, com certeza ele tem uma resolução ruim, igual ou pior do que aquele que você está calibrando, que vai até 10. Isso é uma outra coisa prejudicial. O padrão ele precisa ter resolução melhor. Não se esqueça, gente, o padrão ele é o todo poderoso, ele é o bonzão. Então, como é que eu vou pegar o bonzão e usar um bonzão que não é bonzão? Eu vou pegar um manômetro bom, que eu julgo ser bom, mas ele tem erro da ordem de grandeza do erro do instrumento que ele está calibrando. Incerteza da ordem de grandeza do instrumento que ele está calibrando. Resolução da ordem de certeza do instrumento que ele está calibrando. Pô, que bonzão é esse? Não é bonzão nenhum, né? Quer perguntar alguma coisa aí, Simone? Não. Só apareceu para dar um oi, tá certo?
Beleza, não, então vamos lá. Eu queria perguntar. Você falou esse 30% aí, é só para instrumentos analógicos? Se o padrão for digital, não tem esse problema?
Não precisa. Não precisa. Se o padrão for digital, não precisa. E não precisa por quê? Porque se vocês podem até checar isso a partir de segunda-feira, sei lá quando, hoje, mais tarde. Se você pega um manômetro digital e você vai ver que ele sempre passa do fundo de escala dele. Ele não passa 5 quilômetros, não. Mas ele passa sempre do fundo
de escala. Ele passa um pouco.
Passa um pouco. Ele te dá uma folga. Então, a norma não pega no pé dos digitais por causa disso. Mas o de ponteiro, ela é claríssima. Nós vamos ver, inclusive, nós vamos ver isso escrito na norma e vamos ver a mesma coisa escrito nos dois documentos do SEGEC, o SEGEC 14 e o 17, que também mostra isso claramente. Então, a incerteza da deriva. A incerteza da deriva é a variação do padrão, das propriedades metrológicas do padrão ao longo do tempo. Aí existe uma discussão, uma coisa mal resolvida na metrologia. Não está decidido isso, não está escrito isso no VIN, não está escrito isso em nenhuma outra norma com clareza. Por isso que, e é chato quando a gente está trabalhando com algo que não está definido em canto nenhum, cada um faz do jeito que quer. Então, eu vou levantar essa discussão com vocês e vou sugerir um caminho e vou dizer por que eu estou sugerindo esse caminho. Então, a deriva do padrão. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar a variação com o tempo do erro de medição do padrão utilizado na calibração. Então, neste caso, devemos determinar a incerteza da deriva subtraindo o erro de medição do padrão em 2 anos consecutivos. Então, eu tenho meu termômetro padrão. Eu vou pegar o erro dele, sei lá, em 2018, qual foi o erro do meu padrão? 0,1. Em 2019, qual foi o erro do meu padrão? Isso está escrito lá no certificado dele. 0,2. Qual foi a variação do erro de um ano, de uma calibração para outra? 0,1. Esse é o delta, né? A variação do erro. Então, a incerteza da deriva do meu padrão vai ser esse delta erro, essa variação de erro, dividido por raiz de 12. Nós vamos considerar essa variação se comportando como uma distribuição uniforme. Por quê? Porque o raciocínio é, se o padrão derivou o erro dele ao longo do tempo, ao longo de uma calibração para outra, não tem por que eu achar que existe um ponto de maior probabilidade de ocorrência do que qualquer outro. Então, a gente pensa que é uma distribuição uniforme. Ou seja, a variação foi dentro desse intervalo, ou seja, de 0,1 a 0,2. E essa variação de 0,1 a 0,2 ao longo de um ano ocorreu uniformemente. Não tem um valor mais preponderante do que outro. Ele vai uniformemente derivando. E aí a gente considera uma distribuição uniforme. Aí eu faço uma nota aqui, nota do autor, é do autor da apostila aqui, que sou eu. Muitos laboratórios determinam a deriva como sendo a diferença entre os erros do padrão em 2 anos consecutivos. Essa questão não está bem definida na literatura. Considero o mais correto utilizar a variação da incerteza do padrão e não do erro. Por que eu acho que o correto ou o mais correto seria usar a variação da incerteza? Porque o erro, eu digo aqui, uma vez que o erro será sempre corrigido. Eu consigo corrigir o erro do padrão. Então, se um padrão tem um erro de 0,1, eu posso corrigir esse erro de 0,1. E isso ameniza essa deriva, porque a influência desse erro, quando eu corrijo, eu elimino ele. Eu não consigo corrigir a incerteza. Então, a deriva da incerteza é algo que, na minha opinião, vai me impactar mais do que a variação. Aí eu coloquei aqui, ó, neste curso, vamos usar a deriva como a variação do erro. Por que, Alexandre? Você está defendendo a deriva como a variação da incerteza. Eu, inclusive, escrevo isso no meu livro. Por que, que você, então, no curso, vai usar a variação do erro? Porque eu estou aqui ensinando, treinando vocês a fazer calibração atendendo às exigências da norma e atendendo às exigências do SEGEC. E eu, por experiência, por contato, verifico que a maioria dos avaliadores da rede brasileira de calibração, eles utilizam, recomendam que a gente utilize, que os laboratórios utilizem a deriva como sendo a variação do erro. Então, apesar de eu não concordar, eu vou usar a deriva como a variação do erro para a gente ficar alinhado com o SEGEC, com a auditoria e tudo mais. Se vocês, amanhã ou depois, receberam um auditor e esse auditor falasse, não, mas eu não acho que seria bom o erro, eu acho que seria bom a incerteza, você pode negociar com ele e falar, não, tudo bem, eu passo, porque isso não está definido. Rômulo, você está aqui me perguntando, está pedindo a palavra, não está?
Ok. Você consegue me ouvir agora melhor?
Consigo.
Ah. Eu tenho uma dúvida, já não é, é antes disso aí que você falou, porque você diz o seguinte, você relatou que o meu padrão tem que ser melhor de todos. Só que isso existe uma... Ele é finito, né? Não existe um padrão, igual você falou, por exemplo, meu padrão tem que ser 4 vezes melhor do que o que eu vou medir. Mas e se a medição também for 4 vezes? Não sei se você conseguiu interpretar o meu questionamento, entendeu?
Não entendi. Você... fale.
Pode falar.
Você está dizendo que o padrão é finito. É, ele é finito. Não existe... quando eu digo... eu, na verdade, não usei a expressão o melhor de todos. O que eu quero dizer é que o padrão ele tem que ser melhor do que o instrumento que eu vou calibrar. Isso é, ele tem que ser. E ele tem que ser, por norma, 4 vezes melhor. No mínimo, ele pode ser mais. Então, se eu vou calibrar um manômetro que o erro fiducial dele, né, é de 2%, então o meu padrão precisa ter um erro fiducial 4 vezes melhor. 2 dividido por 4 é 0,5. Então o meu padrão precisa ser da classe 0,5%. Aí eu não sei se você está querendo dizer para mim, mas se eu estiver calibrando um instrumento que o erro fiducial dele é 0,1, eu não tenho no laboratório 4 vezes melhor. Tem que comprar, é o que eu estou querendo dizer aqui. Nós temos que, para calibrar, ter o padrão adequado para fazer a calibração. Se a gente não tem, nós temos que adquirir.
Então, aí, esse questionamento aí, por exemplo, eu comprei um padrão que ele consegue medir a melhor incerteza, o mais baixo possível. E aí aparece um relógio também, um outro para poder fazer da mesma medição. Mas não tem no mercado, não existe. Como fazer? Como lidar? Por exemplo, se eu pego um manômetro meu e mando para calibrar em um outro laboratório, o meu padrão já é de 1%, 0,05%. Como fazer se não existe outro? Estou dando só um exemplo. Caso não exista um outro melhor, um produto, o que fazer nesse caso?
Então, essa colocação que você fez, na prática, é raro de acontecer. Veja, o raro não é impossível. O raro é a ocorrência é muito pequena. Por quê? Porque nós temos na praça manômetros padrão de altíssima qualidade. É uma das coisas que eu vou conversar com vocês mais à frente. Eu vou apresentar algumas ideias de padrões. Mas, por exemplo, manômetro digital, o melhor que a gente tem na praça, tem erro fiducial 0,02. É o da Fluke. Veja, manômetro digital, o melhor que nós temos na praça é 0,02. Se eu precisar de um manômetro abaixo de 0,02, o que eu faço? Eu tenho que comprar um instrumento, que eu vou apresentar para vocês aqui, daqui a pouquinho ele, um instrumento chamado balança de peso morto. Balança de peso morto é um padrão de pressão, mas que não usa os mesmos princípios do manômetro digital nem do manômetro analógico. As balanças de peso morto custam em torno de R$100 mil, tem balanças de R$200 mil. Se você vai encontrar no mercado balança de peso morto com erro fiducial 0,01, 0,001, ou seja, com 3 casas, tem balanças com 4 casas. As balanças com 4 casas, 0,0001, vou escrever aqui para a gente não ficar com essa conversa, vou escrever aqui 0,0001%. Tem balança com esse erro fiducial no mercado. Custa quanto? Uns R$600 mil. Aí vocês vão falar, mas pelo amor de Deus. É óbvio, então, Rômulo, a ideia é a seguinte. Quem quer se meter nessa área aqui de 0,001 vai ter que investir muito dinheiro e vai cobrar muito caro. É por isso que quando você pega o seu padrão e manda calibrar na rede brasileira de calibração, o preço vem um pouquinho salgado. Por quê? Porque para ele calibrar o seu padrão, ele tem que ter um melhor, e o melhor custa caro. E ele transfere esse preço para você. Não integral, né? Mas ele vai fracionando e vai transferindo. É, e aí é que começa a ter a separação do mercado. Aí nós temos no mercado os laboratórios que calibram top de linha, os laboratórios que calibram um pouquinho abaixo, os laboratórios que calibram só chão de fábrica. E tem mais, Rômulo. Se eu tiver uma balança dessa aqui, 0,0001%, quem eu mando calibrar? O Inmetro. O Inmetro detém os padrões de excelência no país, com condição de calibrar coisas desse tipo aqui. Ah, mas Alexandre, e se, eu, se a gente ficar nesse negócio, nós vamos chegar, né, no, né, isso não para nunca, mas existe solução. Se a gente no Brasil não encontrar e eu tiver nesse nível de excelência que eu estou falando aqui para você, nós mandamos para a Alemanha. A Alemanha tem padrões desses. A Alemanha não deu conta, manda para o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. O Bureau Internacional não deu conta, você descobriu que você detém o maior padrão do universo. E aí nós vamos ter que usar outras técnicas para poder calibrar ele. É, basicamente, a medição de massa, quando eu apresentar para vocês a balança de peso morto, vocês vão entender, quem não conhece, né, vai entender que o funcionamento dela e as possibilidades da gente calibrar essa balança. Mas a ideia é essa, sempre haverá um padrão para calibrar um outro padrão. É o, quando você diz, e se não existir? Não existe aqui do meu lado, não existe no Rio, não existe em São Paulo, mas pode existir em Minas, pode existir no Inmetro, pode existir em Paris, pode, entende? Então, existir, existe. O que a gente para pensar é o seguinte, vale a pena eu me meter nesse mundo de padrões tão sofisticados? Isso é muito caro, eu tenho que investir muito dinheiro. Será que eu tenho cliente para isso? A resposta é não, não tem. Por isso que o Inmetro se reserva só para entrar em ação nesses casos. O Inmetro hoje tem um laboratório de pressão espetacular e ele só calibra instrumentos externos se tiver nesse patamar que nós estamos conversando agora, entendeu? Mas esse patamar, Rômulo, não é o patamar da nossa indústria. A nossa indústria não precisa de padrões assim. A nossa indústria é chão de fábrica. O que a nossa indústria precisa, nós temos de sobra para contemplar. Compreendeu como é que é o funcionamento?
Compreendi. Foi só mais uma incógnita mesmo, né? Só para conhecimento.
E quando você entendi. Fala... É um mundo imenso, o mundo da metrologia é um mundo imenso, 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 imenso. Por isso que a gente, a vida inteira, fica estudando esse negócio, porque ela não tem fim, não. É uma ciência profunda, elaborada. Ela tem muita física, porque a maioria desses funcionamentos aí de instrumento, a física por trás, né? Ela tem muita estatística, como nós já vemos também. Então, é um mundo grande. E aí, a gente, o que, que a gente, na prática, faz? A gente avalia se vale a pena investir e em que tipo. Então, a maioria dos laboratórios, que não são bobo nem nada, eles fazem assim, eu vou investir na maior quantidade de serviço. Qual é a maior quantidade de serviço? A maior quantidade de serviço é manômetros, é para calibrar manômetros classe 1%, 2%, 0,5%, quase não tem na indústria, mas 0,5% já é padrão, sabe? Quase não tem na indústria, então eu vou focar na indústria, porque a indústria tem muito manômetro. Beleza. Qual é a vantagem disso? Como a exigência da indústria é baixa, meu padrão não precisa ser caríssimo, eu não preciso investir tanto dinheiro nesse laboratório. Qual a desvantagem? Eu tenho que cobrar barato essa calibração, justamente por ela ser de instrumento menos sofisticado. O outro lado é aquele laboratório da rede brasileira que estão lá no top. O que, que eles fizeram? Eu vou investir aqui alto, porque eu vou pegar 30 laboratórios no Brasil só. Mas cada calibração minha é R$5.000. Então, ele, ao invés de ir para a quantidade, ele foi para a qualidade. E como só existe um ou dois desse laboratório no Brasil, ele pega o filé mignon todo. E aí tem que ver para que lado a gente quer. Esses laboratórios que estão no top de linha, como eles são muito caros, quase sempre eles estão associado a centro de pesquisas. Então, por exemplo, o IPT, é o Instituto Tecnológico, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, ele tem esse tipo de laboratório de alta qualidade, mas ele é um instituto de pesquisa público. Então, ele resolveu investir, não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas com o objetivo de desenvolver pesquisa, desenvolver ciência, e também faz o serviço de calibração. Aí você tem um laboratório de ponta ligado ao UFRJ, um laboratório de ponta ligado à Fiocruz, mas é assim. Os laboratórios particulares, esses não. Esses querem ganhar dinheiro. Então, o que, que ele faz? Eu vou investir pouco para calibrar muito e conseguir ganhar na quantidade. E aí é uma maluquice, né? Ele vive calibrando por dia, sei lá, 20 manômetros, 30 manômetros. Tem laboratório que calibra 50 manômetros por dia, tem uma equipe enorme. E assim vai. Aí já é comércio, né? Mas o comércio é importante, né? A gente precisa ganhar dinheiro para viver, né? Então, a ideia é essa, Rômulo. Vou seguir aqui. Então, nós vamos usar como a incerteza da deriva do padrão a variação do erro dele, apesar dos meus protestos, porque eu acho que deveria ser a variação da incerteza. Mas não quero deixar vocês com essa dúvida, eu quero resolver a vida de vocês. Então, poxa, a maioria faz o quê, Alexandre? Usa o erro. Então, eu deixo para os meus livros a discussão acadêmica sobre isso e vamos seguir em frente. Mas, se vocês pararem para pensar, tem um fundo de verdade. Eu consigo corrigir o erro, mas, poxa, eu não consigo corrigir a incerteza. Então, por que, que eu vou usar a variação do erro, que é a variação de um fator que eu consigo eliminar? Por que não a variação de um fator que eu não consigo eliminar? Tem um porquê disso. E eu não estou sozinho nesse pensamento, não. Tem vários autores que pensam assim, vários pesquisadores que pensam assim. E isso pode ser que mude ao longo do tempo, mas vamos seguir.
Oh, Alexandre.
Sim, fala.
Desculpa, é o Emanuel. É, só para mim, eu estou fazendo um resuminho aqui para entender. Então, a incerteza tipo A, ela é a incerteza em cima das medições, certo? Certo. E a tipo B é basicamente a incerteza herdada do padrão, correto?
Do padrão, da resolução do seu instrumento, porque...
Isso.
Aí, da esterese, tudo que não for relacionado às minhas medições é tipo B. O padrão, tá. Por exemplo, herdada do padrão é tipo B. A incerteza da deriva é tipo B. A incerteza da resolução é tipo B. A da esterese é tipo B. A única certo. Tipo A que vai ser é o desvio padrão das minhas medições.
Perfeito. Dentro da tipo B tem essas classificações de tipo de incerteza. Esterese, resolução e deriva. Então está tudo dentro da B que seria herdada do seu padrão.
Isso. Tá. Quer dizer, não todas, né? Por exemplo, a incerteza da resolução é a resolução do instrumento que eu estou calibrando, não do padrão. Então, ela foi errada.
Ah, é isso. Instrumento. Maravilha. Era a próxima pergunta. Eu queria entender se a resolução que eu vou utilizar é do meu padrão ou do instrumento que eu estou calibrando.
Então, boa. Deixa eu conversar com vocês sobre isso, que é um outro ponto de discussão dentro da metrologia. A discussão é menor com relação a isso. Existe mais consenso, mas pode ser que na vida de vocês encontrem com um auditor que peça para você fazer diferente do que eu vou falar. O que, que eu vou dizer? A incerteza da resolução é do instrumento que você está calibrando. Por que, que, então, a gente não utiliza a incerteza da resolução do padrão? Ora bolas, o padrão também não tem resolução? Claro que tem. A gente não utiliza, por quê? Quando você pega a incerteza do padrão lá no certificado dele, quem calibrou esse padrão, o seu padrão, o laboratório que calibrou, já considerou no cálculo de incerteza a incerteza da resolução dele. Então, não faz sentido você considerar de novo, porque você vai considerar a mesma incerteza duas vezes. Entendeu por que a gente não pega a incerteza do padrão? Porque ela já foi considerada no cálculo da incerteza que eu peguei lá do certificado. Lembrando a vocês que, quando eu pego um certificado de calibração, ele tem uma incerteza. Aquela incerteza é a soma de todas as incertezas que afetaram a calibração do meu padrão. E uma delas foi a incerteza da resolução. Então, ela já está ali dentro, eu não preciso pegar de novo. É por isso que a gente não pega a incerteza da resolução do padrão.
Entendi. Entendeu? Porque agora fez mais sentido.
É, mas eu vou te contar uma coisa. Eu já vi alguns auditores, eu falo dos auditores porque são as pessoas que podem cruzar a sua vida para te questionar, porque por isso que eu defendo tanto a Rede Brasileira de Calibração, porque a Rede Brasileira de Calibração, ela tem auditores, ela tem pessoas que vão te questionar. E o questionamento é muito importante para a gente crescer, evoluir. Se eu estou fazendo uma calibração e ninguém nunca bate no meu laboratório para dizer, você está fazendo certo ou errado? Você fez isso por quê? Fez aquilo por quê outro? Eu nunca vou refletir, então eu posso estar fazendo errado há 30 anos. E emitindo o certificado errado. Não porque eu faço isso de má fé, mas porque eu faço por desconhecimento. Eu faço por ignorância, por não saber. E aí eu estou prejudicando o cliente, sem saber que estou prejudicando. Porque o cliente não faz a menor ideia disso que nós estamos conversando aqui. Ele não, de uma maneira geral, eles não conhecem calibração, cálculo de incerteza, essas coisas. Então, é fundamental. Então, quando eu falo do auditor, é que vai aparecer uma pessoa lá te questionando. Tem alguns auditores, é a minoria, não a maioria, mas tem. Eu quero chamar a atenção de vocês que tem, para vocês não levarem um susto, que vão pedir para vocês considerarem a incerteza do padrão. E aí, eu recomendo que vocês falem isso que você tá falando, que eu estou falando para você. Olha, eu não considero a do padrão, porque ela já foi considerada lá no certificado. Tem alguns auditores que usam o seguinte argumento. Eu tô fazendo aqui o papel do advogado-diabo para poder construir esse raciocínio na cabeça de vocês. Tem alguns auditores que falam assim, ah, mas eu quero que você considere a resolução do padrão, porque eu não sei, porque você não sabe qual foi a resolução que ele adotou lá no dia da calibração. A Simone deve estar lembrada disso. Nós tivemos essa discussão no curso de temperatura, a Simone até levantou essa questão, e que é uma questão que pertinente, porque sempre aparece mesmo essa questão. Então, tem muito auditor, alguns, né, que falam assim, olha, não é? Você vai considerar a incerteza da resolução do padrão de novo, porque eu não sei qual foi a resolução que você utilizou, a resolução que o laboratório que calibrou utilizou. Bom, se o seu padrão for digital, esse argumento foi por água abaixo, porque não tem como eu ter dúvida da resolução de um instrumento digital. Porque o instrumento digital, vocês compreendem, né? Eu não posso dividir o dígito ao meio. Então, o instrumento digital, esse problema está morto. O instrumento, se o teu padrão for de ponteiro, aí pode gerar essa discussão, sim. Olha, o cara usou uma resolução lá, diferente da resolução que você está usando aqui, e aí pode realmente gerar esse impasse. Só que, hoje em dia, cada dia que passa, é mais difícil você ter um instrumento padrão analógico. Pode ter. Existe na praça para comprar. Mas quase ninguém investe mais em padrão analógico porque é das coisas que eu falei para vocês. Eles têm uma performance pior, ele é um instrumento que tem uma faixa de atuação limitada, então eu tenho que comprar vários padrões para poder atuar. Não é interessante ter um padrão de impressão analógico. O mais interessante é ter um digital. Mas essa discussão pode acontecer. E aí, o que eu digo para vocês? Gente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se eu estou lá no laboratório e chega lá um auditor chato falando para mim, eu quero que você considere a incerteza do padrão, você vai falar, não, mas meu padrão é digital, cara. Eu não preciso, não tem dúvida sobre isso. Agora, se o padrão for de ponteiro, você fala, tá bom, cara, eu vou considerar e tal. Você pode ter certeza que eles não vão te dar uma não conformidade. Vai ser uma pequena advertência, porque isso não está pacificado. Inclusive, em vários livros, se vocês começarem a comprar livros de metrologia, começarem a estudar documentos de metrologia, você vai ver que vários deles não usam a incerteza da resolução do padrão. Mas você
Entendi.
Também vai encontrar um ou outro. Tá.
Uma outra pergunta, Alexandre, pegando o gancho, é o seguinte, existe a possibilidade do auditor me questionar, e que nem você mencionou, eu falar, minha resolução do meu padrão já está integrada na incerteza no certificado. Ele fala assim, mas como você me garante isso?
Essa pergunta ele não pode fazer, porque a garantia está no ISOGAM. Vocês vão ver que nós vamos calcular aqui a incerteza. Toda vez que eu calibro um instrumento, eu tenho que considerar a incerteza do padrão dele. Então, se o laboratório não considerou, esse laboratório está calibrando errado para você.
Da resolução. Da resolução.
Ah, sim. Não. A da resolução, ele vai considerar. A incerteza da resolução é uma incerteza, assim,
pacificada. Então, mas a dúvida que eu fiquei assim, ele calibrou o meu padrão. Ele utilizou a incerteza do padrão dele ou ele imputou a minha resolução, a incerteza da minha resolução?
Então, na hora que ele calibrou o seu padrão, ele, no cálculo de incerteza do seu padrão, ele considerou a incerteza da resolução do seu padrão. Do seu padrão.
Ele tá, mas isso eu posso afirmar mesmo? Pode,
não tem dúvida. Toda vez que eu calibro um instrumento, e aí não é só manômetro não, é qualquer instrumento, uma das fontes de incerteza é a incerteza da resolução do instrumento que eu estou calibrando. A dúvida que nós estamos discutindo aqui é se ele, ao calibrar o seu padrão, ele usou a incerteza da resolução do padrão dele.
Isso, exatamente.
Isso pode ser uma dúvida, mas que ele usou a resolução do seu padrão, não tem a menor dúvida.
Mas influencia se ele usar as duas? A minha ele usou com certeza, mas se ele colocar a dele também.
Então, se ele colocar dele, isso vai aumentar um pouquinho a sua incerteza final. Um pouquinho.
Entendi.
Né? Porque é mais uma fonte de incerteza. Geralmente, o padrão, ele tem ótima resolução. E esse delta, esse acréscimo que vai ser, em muitos casos, é desprezível. É tão pequeno que não fede nem cheira no final do padrão que calibrou o seu padrão, né? A gente chama o padrão do padrão. mas, com certeza, a incerteza da resolução do seu padrão, ele utilizou para fazer a calibração, o cálculo de incerteza. Assim como Perfeito. Nós vamos utilizar.
Tá bom, obrigado.
Legal. A incerteza da resolução. Beleza, então aqui eu estou listando as incertezas que aparecem na calibração de manômetro. O que mais que nós temos aqui, ó? Eu já vou voltar lá para a tabela T de estudo. Eu não esqueci aquilo, não. Eu só estou construindo outros conceitos para a gente chegar lá. Tem alguns termos aqui que são termos utilizados na metrologia, na literatura, nas normas. E eu trouxe aqui para que vocês sejam apresentados esses termos, porque a gente tem que utilizar esses termos, porque estão no VIN, enfim, né? Então, um termo chama-se incerteza do padrão. O que é incerteza do padrão? É incerteza associada ao padrão utilizado na calibração. Então, quando eu falo, olha, temos que considerar a incerteza do padrão, eu estou dizendo, temos que considerar a incerteza do instrumento que você usou como padrão para calibrar o outro. Incerteza do padrão. Incerteza da repetibilidade das medições. É incerteza estimada pelo desvio padrão da média. É a nossa incerteza tipo A. É essa incerteza aqui que eu já mostrei para vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui é a incerteza da repetibilidade que eu estou me referindo aqui, ó. Incerteza da repetibilidade das medições. Incerteza estimada pelo desvio padrão da média. O desvio padrão dividido por raiz de N chama-se na estatística de desvio padrão da média. Agora, um outro termo, incerteza padrão. Está vendo que incerteza padrão não é a mesma coisa de incerteza do padrão? Incerteza do padrão é a incerteza do seu instrumento padrão. Incerteza padrão é incerteza de medição expressa na forma de um desvio padrão. Toda vez que você calcular um desvio padrão, você está calculando uma incerteza padrão. Então, vou pegar a resolução do meu instrumento e vou dividir por raiz de 12. O que, que eu vou chamar isso? Incerteza padrão da resolução do instrumento. Vou pegar a esterese do meu manômetro e vou dividir por raiz de 12, porque eu vou considerar uma distribuição uniforme. O que, que vai ser isso? Incerteza padrão da esterese. Então, toda vez que eu calculo a incerteza, eu calculo para um desvio padrão, e essa incerteza é chamada incerteza padrão. Então, toda vez que na literatura a gente falar a incerteza padrão da resolução do instrumento é a incerteza de um desvio padrão só, dividido por raiz de 12 ou raiz de 24, vai depender se o instrumento é digital, é de ponteira, aquelas coisas todas. Mas eu calculei o desvio padrão e dividi por raiz de 12 ou raiz de 24, eu estou calculando a incerteza padrão. Joia. Incerteza padrão combinada. O que é isso? É quando eu, o nome já diz, é quando eu combino as diversas incertezas padrão. O que é combinar as diversas incertezas? Deixa eu voltar aqui. Está vendo essas três incertezas que aparecem na calibração de manômetro? Isso tudo aqui é incerteza padrão. Cada uma delas é uma incerteza padrão. E tem mais outra aqui, ó, que é incerteza tipo A, que também é outra incerteza padrão. Está vendo aqui? Ó? Cada uma delas é uma incerteza padrão. Ó. Quando eu somar essas incertezas todas, essa com essa, e a da esterese, com a da resolução, com a deriva, com a tipo A, e se tiver mais outras, enfim, a incerteza padrão combinada é a soma de todas as incertezas padrão. Por que eu tenho que somar? Porque se eu calculei as incertezas de cada fonte, cada fator que influencia na minha calibração, eu calculei uma incerteza. Mas eu não quero uma incerteza final, gente. Eu vou somar todas essas incertezas. Como que a gente soma as incertezas? Ah, pega e vai somando. Não. Tem uma diferençazinha. A gente soma as incertezas sempre ao quadrado. E no final tira a raiz. Isso, a explicação disso está na estatística. Porque como as incertezas são desvio padrão, e a estatística diz que eu só consigo somar variância. Eu não consigo somar desvio padrão. E o que é variância? Variância é o desvio padrão ao quadrado. Por isso que eu tenho que pegar as incertezas e elevar ao quadrado e somar todas elas. Não é importante. Se vocês tiverem assim, vontade de se aprofundar no tema, o ideal é estudar a estatística. Porque tudo que eu falo, sempre eu bebo lá na água da estatística. Porque a estatística é o princípio da medição. Muita pessoa me pergunta por que a estatística está o tempo todo nas minhas medições. Porque as nossas medições, elas são uma estimativa. Eu não consigo medir verdadeiramente as coisas. Eu só consigo estimar. Então, quem trata de estimativa de fenômenos? Estatística. Estatística é que faz isso. Então, é importante eu estudar estatística para poder entender essas coisas. Mas eu não trouxe aqui todas as estatísticas. Pô, tem vários livros desse tamanho de estatística. Eu estou aqui só tratando do que estritamente a gente precisa entender. Eu vou somar as incertezas padrão, todas ao quadrado e tirar a raiz. Isso vai se chamar incerteza combinada, ou seja, a soma de todas as incertezas com um desvio padrão. Beleza. Eu coloquei aqui uma equação feiosa. Vou dar uma boa notícia para vocês. Para medição de pressão, vocês não vão precisar usar essa equação feiosa aqui. Então, por que tu colocou aqui só para atormentar a gente? Não, porque isso está na teoria. E o que a teoria diz? Que você pode calcular as incertezas combinadas, tá vendo? O C, U é o símbolo de incerteza, C de combinado. Então, a incerteza combinada ao quadrado, ela vai ser a soma de todas as incertezas. E esse símbolo aqui é a derivada da equação que relaciona as variáveis. No caso de pressão, nós só vamos ter uma situação que isso vai acontecer. É na calibração de transdutor. Lembra que no transdutor eu falei para vocês que a gente recebe pressão e ele dá sinal de corrente? Nós vamos precisar ter uma equação que relacione corrente com pressão. A derivada dessa equação é o que nós chamamos de coeficiente de sensibilidade. Mesmo que vocês não tenham estudado derivada, eu não sei a formação de todos vocês, às vezes o cara faz um curso superior que não tem cálculo. Às vezes o cara só fez um curso técnico. Não importa. Não importa, porque vocês não vão precisar saber derivar. Eu só estou mostrando para vocês que a derivada de uma equação é o coeficiente de sensibilidade. Como que eu descubro o coeficiente de sensibilidade lá no caso do transdutor? É facinho, facinho. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer o gráfico, nós vamos ter a equação e o coeficiente angular da reta. Toda vez que você tiver uma equação de primeiro grau, sabe de primeiro grau? Y igual a x mais b. Toda vez que você tiver essa equação, o a, o número que está do lado do x é a derivada da função. Então, a gente não precisa nem aprender a derivar. É só olhar quem está do lado do x. É esse número? Pronto, esse é a derivada. E no caso do transdutor, que é o nosso último exercício de hoje, eu não preciso derivar, eu só preciso ter essa equação. Tendo essa equação, o termo que está do lado do a, do x, está do lado do x, vai ser o coeficiente de sensibilidade. Será que eu preciso derivar quando eu estou usando um manômetro digital ou um manômetro padrão, calibrando um manômetro digital ou um manômetro padrão? Não, porque no manômetro digital e no manômetro analógico, a medição é direta. Não tem equação que transforme nada. A medição é direta. E toda vez que a medição for direta, a tal derivada vale 1. E aí, o que vai acontecer? Essa equação horrorosa, ela se transforma nessa coisa simples aqui. Ó. A incerteza combinada vai ser a soma da incerteza tipo A ao quadrado mais todas as incertezas tipo B ao quadrado, que tem mais de uma, e eu vou tirar a raiz. Não preciso derivar, não preciso esquentar a minha cabeça com nada. Não sei se vocês lembram, mas ontem eu falei para vocês, medição indireta é mais difícil do que medição direta. Porque a medição indireta, ela envolve uma fórmula e eu tenho que derivar essa fórmula. Envolve mais matemática, sabe? Então, toda vez que vocês estiverem com medição direta, agradeça a todos os deuses, porque é mais fácil do que a medição direta. No nosso caso, calibração de manômetro analógico ou manômetro digital, nós vamos direto para essa equação aqui. A tipo A ao quadrado mais todas as tipo B. Se eu tiver que calcular um transdutor, aí nós vamos ter que derivar. Mas eu já digo para vocês, a derivada está na cara da equação. É o termo que está do lado do x. Deixe esse assunto para quando a gente fizer o exercício de transdutor, que vai ficar mais evidente, um exemplo aplicado mais evidente para vocês. O que a gente precisa agora é entender isso aqui. A incerteza combinada é a soma de todas as incertezas ao quadrado, tanto a tipo A quanto a tipo B. E depois eu vou tirar a raiz. Joia. Incerteza expandida. É o último assunto antes da gente voltar lá para a tabela de Ted Student, porque esse assunto vai começar a fazer sentido a tabela para vocês. Se vocês olharem o certificado de calibração, deixa eu pegar aqui um certificado de calibração, aquele que nós estávamos analisando ontem. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Cadê? Ele está em onde? Ele está... Acho que ele está aqui. Deixa eu mostrar para vocês o certificado de calibração. Olha ele aqui. Esse é o certificado que nós vimos ontem. Olha o que está escrito aqui. A incerteza expandida de medição relatada é essa aqui, 1,3% do fundo de escala. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão. Agora nós já sabemos o que é incerteza padrão. Incerteza padrão é a incerteza com um desvio padrão. A incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, que neste caso foi igual a 2. Nem sempre é igual a 2, tá, gente? Mas é sempre próximo de 2. 2,1, 2, 2,03. É sempre próximo de 2. Não é assim também tão distante de 2. Mas a incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência. Agora, está na hora da gente entender isso que ele está dizendo aqui no certificado, que é a seguinte. Ó. A incerteza expandida... Peraí. Aqui, vamos lá. A incerteza expandida... Olha lá. O que é a incerteza expandida? É o produto da incerteza padrão combinada por um fator maior do que 1. O nome desse fator é fator de abrangência. Lembra ali da distribuição de Student? A distribuição de Student chama-se distribuição T de Student. Por que, que ele usa T de Student? Student nós já entendemos, era o pseudônimo que ele usava, então a distribuição foi batizada em homenagem a ele, a esse pseudônimo que ele usava, Student. Por que o T? É porque ele chamava o número que ia multiplicar pelo desvio padrão, lá na distribuição normal, esse número era 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter um intervalo de 95,45. Aí eu falei para vocês, nós temos que descobrir qual é esse número, porque eu não tenho mais uma distribuição normal. Eu não medi mais infinitas vezes, lembra disso? Eu só medi poucas vezes. Então esse número não pode ser o mesmo. Aí esse número, o Student chamou de T. Por isso que a distribuição chama-se T de Student. A metrologia que podia continuar com esse nome, T, resolveu chamar de fator de abrangência. Eu estou falando da mesma coisa, só que com nomes diferentes. Então, o T de Student, para o Student, é para nós o fator de abrangência, o K. Então, o que é a incerteza expandida? É pegar esse K e multiplicar pela incerteza combinada. Por que eu tenho que multiplicar por esse fator? Porque o raciocínio é o seguinte. Quando eu calcular as incertezas separadas e somá-las todas, eu vou ter uma coisa chamada incerteza combinada. Só que essa incerteza é uma incerteza padrão, ou seja, é uma incerteza com um desvio padrão. A norma diz que você tem que declarar no certificado de calibração a incerteza expandida. Expandir é ampliar, né? A incerteza expandida para a probabilidade de 95,45%. Como que eu faço essa operação? Como que eu pego uma incerteza que está comprimida, que é uma incerteza combinada, e vou expandir para 95,45, multiplicando por esse K? Ah, então se eu souber o K, eu multiplico pela incerteza combinada e tenho a incerteza expandida. Joia. Como eu descubro o K, Alexandre? Aí é que vem a nossa tabelinha. Antes da tabelinha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É a última, prometo. Eu descubro o K descobrindo... Usando essa equação aqui. Ó. Horrível, né? Vou dar uma boa notícia. Ela vai ser simplificada. Ela está aqui plena. Vou ler para vocês o que é essa equação. Ela chama-se grau de liberdade efetivo. Por que grau de liberdade efetivo? Porque é o grau de liberdade resultado da soma de todos os graus de liberdade de cada incerteza que eu calculei. E esse somatório... Eu calculo assim, eu pego a incerteza combinada, elevo a quarta potência. A incerteza combinada, lembra o que é? É a soma de todas as incertezas e tira a raiz. Soma ao quadrado e tira a raiz. Essa é a incerteza combinada. Eu pego essa incerteza e elevo a quarta e divido pelo somatório dessas frações. Por exemplo, incerteza tipo A dividido pelo grau de liberdade da incerteza tipo A. Incerteza da resolução dividido pelo grau de liberdade da incerteza da resolução. Tudo elevado à quarta, tá vendo? Incerteza da deriva dividido pelo grau de liberdade da deriva. Incerteza do meu manômetro padrão dividido pelo grau de liberdade dele. Essa letrinha aqui, ni, chama-se, é uma letra grega chamada ni, ela quer dizer grau de liberdade, e isso aqui é grau de liberdade efetivo. Então, se eu usar essa equação, que neste momento está parecendo uma coisa impossível de entender, eu imagino, mas já já vai ficar mais fácil de entender. Se você usar essa equação, você vai descobrir o grau de liberdade efetivo. Sabendo o grau de liberdade efetivo, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Eu entro nesta tabela de T de Student e vejo qual é o grau de liberdade. Imagina que eu calculei e achei que foi 10. Opa, qual é o K? 2,284. Aí eu vou pegar 2,284 e vou multiplicar pela incerteza combinada. Se o meu grau de liberdade for 49, quanto que vai ser o K? 2,052. E aí eu multiplico 2,052 pela incerteza combinada. Se o meu K, gente, for infinito, for um número imenso, grande para dedéu, quanto que vai ser o K? 2. E ficou igual à distribuição normal. É verdade. A distribuição T de Student, ela encontra a distribuição normal no infinito. Então, a ideia é essa. Deixa eu mostrar uma coisinha para facilitar. Eu fiz hoje cedo, às 7 da manhã, eu fiz uma artezinha, um esquema. Ele não está na apostila de vocês. Eu vou mandar esse esquema para vocês por e-mail. Porque ele não está. É esse esquema aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Está uma letrinha pequena, mas vocês conseguem ver o que tá escrito aqui? Incerteza tipo A, distribuição T de Student. Vocês conseguem ler isso aqui? Tá tudo ok? Joia. Então, estou imaginando que sim. Então, olha só como é que é essa... Joia, tá. Isso aqui que eu estou projetando, que vocês estão vendo na tela, vocês não têm na apostila. Porque eu fiz hoje, às 7 da manhã. E por que, que eu fiz isso? Porque eu fico pensando, desde ontem eu estou pensando, pô, como é que eu ensino essa coisa difícil de maneira fácil? Esse é o trabalho do professor, né? Pegar o difícil e transformar no fácil, no inteligível. E esse assunto eu sei que ele é espinhoso. Então, eu fiz esse esquema para mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para você que existe um teorema do limite central, que é um teorema desenvolvido por Gauss, que diz, se eu pegar diversas distribuições de probabilidade e somar, a distribuição final vai ser uma distribuição normal. Então, eu fiz esse esquema para mostrar para vocês. Olha só, imagina que eu pegue e calcule a incerteza tipo A. Como é que eu calculo a incerteza tipo A? Vamos recordar, eu vou pegar o desvio padrão e vou dividir por raiz de N essa incerteza tipo A. Qual é o número de medições que eu utilizei para calcular essa incerteza tipo A? No caso de calibração de manômetro, eu meço 4 vezes em cada ponto. Carga, descarga, carga, descarga. Então, o meu N foi igual a 4. O grau de liberdade, gente, como é que eu calculo o grau de liberdade? Eu pego o número de medições e subtraio de 1. Essa é a fórmula do grau de liberdade. Se eu medir 4 vezes, eu vou subtrair de 1. Então, o meu grau de liberdade vale 3. Para a incerteza tipo A. Joia. Eu vou pegar e vou somar essa incerteza tipo A com uma incerteza, por exemplo, da resolução. Se ela for digital, vai ser uma distribuição uniforme, tá vendo? Uma incerteza da esterese, que é uma distribuição uniforme. Uma incerteza da deriva do padrão, que é uma distribuição uniforme. Então, esses três incertezas, elas têm um comportamento de uma distribuição uniforme. Lembrando que a resolução só vai ter esse comportamento de uniforme se o instrumento for digital. Se eu estiver calibrando um instrumento digital, não é o meu padrão, não. É o que eu estou calibrando. Se o que eu estiver calibrando for digital, vai ser uniforme. Muito bem. A distribuição é uniforme. Qual é o grau de liberdade dessa distribuição aqui? É infinito. Por que, que é infinito? Não é difícil de entender. Lembra o exemplo da balança? O A não era 25,85 e o B era 25,95. Lembra desse exemplo? O da balança? A resolução era 0,1, a menor coisa era 25,85 e a maior era 25,95. Se esse intervalo é de 25,85 a 25,95, quantos valores possíveis eu posso ter dentro desse intervalo aqui? Infinitos valores. Por que infinito? Porque pode ser 25,85, 86, 87, 88, 89. Pode ser 25,85 e 1, 85,2, 85,3. Eu vou ficar aqui até ficar velhinho, mais velhinho, e contando o número para vocês, porque dentro desse intervalo eu posso ter infinitos valores possíveis para a medição daquela massinha que eu coloquei em cima da balança. É claro que são infinitos valores dentro do intervalo, 25,85 a 25,95. Não são infinitos valores quaisquer, não, dentro do intervalo. Então, se o meu n aqui é infinito, e se o grau de liberdade é n menos 1, quanto que vale infinito menos 1? Infinito. Ou seja, se infinito é um número gigantesco, infinito, subtrai 1 de um número gigantesco. Dá um número gigantesco, dá um número infinito. Então, o grau de liberdade aqui, gente, é infinito. O grau de liberdade aqui, pelas mesmas razões, também vai ser infinito. Eu tenho, se a distribuição for triangular, eu tenho infinitas possibilidades dentro desse intervalo aqui. Então, meu grau de liberdade também vai ser infinito. Ah, e se eu pegar a incerteza do padrão? A incerteza do padrão já é uma distribuição normal, que eu pego lá no certificado do padrão. Qual é o grau de liberdade da incerteza do meu padrão? Aí, gente, eu só vou descobrir isso olhando o certificado. Eu tenho que olhar o certificado e buscar essa informação no certificado. Aí vocês podem pensar, mas essa informação existe no certificado de calibração? Existe. Às vezes, claramente, porque depende de quem faz o certificado. E como a norma não obriga ele declarar o grau de liberdade no certificado, então tem alguns laboratórios que declaram o grau de liberdade. Então ela vai lá e coloca o grau de liberdade. Aí eu vou lá e pego o grau de liberdade, já está dito, eu já sei quanto vale. Tem outros laboratórios, a maioria, não coloca o grau de liberdade. Poxa, então como é que eu vou descobrir o grau de liberdade do padrão se ele não coloca o grau de liberdade? Tem um jeito de descobrir isso. Vou mostrar para vocês. É um jeito relativamente fácil. Que é o seguinte. Ó. Deixa eu ir lá no certificado mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o certificado que a gente está olhando. Um certificado da Rede Brasileira de Calibração, observa. Certificado auditado e tudo mais. Ele não colocou o grau de liberdade. Tudo bem, ele não é obrigado a fazê-lo. Mas ele é obrigado a colocar o K. E ele disse que o K é igual a 2. Gente, se o K é igual a 2, quanto que vale o grau de liberdade associado a esse K igual a 2? Como é que eu descubro isso? Olhando a tabela TED Student. Então, vamos lá para a tabela TED Student. Deixa eu aqui voltar para a nossa tabela TED Student. E ó, vou voltar aqui para a tabela TED Student rapidinho, só para mostrar a vocês. Pega aqui a 95,45 e descobre quanto é o K igual a 2. K igual a 2 significa que o grau de liberdade é quanto? Opa, infinito. Então, toda vez que você olhar um certificado de calibração e o K for igual a 2, saiba, o grau de liberdade é infinito. Mas, Alexandre, e se no meu certificado o grau de liberdade fosse 2,09? Como eu faria? Olha aqui, 2,09, opa, grau de liberdade 29. Então, o teu padrão vai ter grau de liberdade 29. Então, na hora de você usar na conta, tu não vai usar lá infinito, tu vai usar lá 29. E se for 2,043? Eu vou usar 59. Diga uma coisa, Alexandre, eu preciso imprimir essa tabela que você está colocando aqui e ficar andando com ela debaixo do braço, para cima e para baixo? Não, essa tabela tem dentro do Excel. Eu vou mostrar para vocês como que vocês buscam essa tabela lá no Excel. Então, não precisa ficar com ela debaixo do braço, porque ela está dentro do Excel. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação agora? Deixa eu ver como é que está aqui. Elisandro fez uma pergunta aqui, ó. Eu só estou vendo agora. Alexandre, essa regra vale para outros instrumentos também? Regra das funções? Assim, na resolução vale, Elisandro, é o seguinte. Se você estiver calibrando um instrumento digital, todo digital, por conta da característica da eletrônica do digital, a distribuição é uniforme para a sua resolução. Todo digital. Pode ser balança, pode ser manômetro, pode ser termômetro. O que você é digital, a distribuição da resolução dele será uniforme. Agora, é analógico? Bom, se for analógico, você tem que fazer, para poder responder se vai ser uniforme ou triangular, você vai ter que fazer a seguinte pergunta. Eu determino aonde o ponteiro vai parar nesse instrumento analógico? Se a tua resposta for sim, eu determino aonde o ponteiro vai parar, a distribuição é triangular. Porque essa é a característica da triangular. É você ter a maior incidência num ponto, tá vendo aqui? um ponto em relação a qualquer outro. A uniforme, não. A uniforme, a probabilidade de ocorrer A, B ou qualquer valor aqui dentro é a mesma. Mas quando você tem o poder de parar o instrumento aonde você quer, o ponteiro dele aonde você quiser, a distribuição vai ser triangular. Então, a diferença entre ser triangular e uniforme nos analógicos está exatamente nisso. É analógico? É. Eu parei aonde quis o ponteiro? Eu sou dono da vontade do ponteiro? Ele para onde eu quero? Para. Isso acontece em calibração de manômetro de ponteiro. Você vai girando a bomba comparadora e para no ponto que você quer. E aí, então, a distribuição é triangular. Por quê? Porque a probabilidade do resultado estar em cima daquele ponto que você parou é muito maior do que em qualquer outro ponto. Então, não se esqueça, o truque para descobrir a distribuição triangular e retangular é essa. Tem uma probabilidade maior de ocorrência? É triangular. Tem uma probabilidade igual de ocorrência? É uniforme. Vou te dar um exemplo aqui sobre esse assunto, que é um exemplo que muita gente que, né, estuda esse assunto sempre faz essa colocação, porque é uma colocação bem interessante. É o exemplo da calibração de um termômetro de mercúrio, um termômetro analógico de mercúrio, quando eu uso um banho de calibração. Tem muita gente que pensa assim, Alexandre, quando eu programei o banho de calibração para ele estabilizar em 60 graus, e quando eu coloquei o termômetro de mercúrio analógico, tá? Coloquei dentro desse banho, eu não estou obrigando o líquido termométrico a parar em cima do ponto 60, uma vez que eu estabilizei o banho em 60 graus? Resposta, não. Não, por quê? Só vai entender isso a pessoa que usou um termômetro um dia na vida. Se você pegar um termômetro de mercúrio ou de álcool e colocar dentro de um banho que está a 60 graus, quem te disse que o mercúrio ou o álcool vai subir e vai cravar em 60? Não. Ele pode cravar em 61, ele pode cravar em 59, em 58, ele pode cravar em 60,5, ele até pode cravar em 60. A probabilidade dele bater em 60 é a mesma dele bater um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque ele pode ter erro, e ele terá erro. Então, esse exemplo não é um exemplo que a pessoa pode dizer, tá vendo? Eu determinei aonde ele vai parar. Não, não determinou. A menos que você tivesse um poder mágico de falar para o mercúrio, dilata mais, dilata mais, dilata mais, até ele parar no 60, sabe? Dilata menos, você não tem, nós não temos esse poder, né? Infelizmente. Por que eu tenho esse poder no manômetro? Porque eu tenho uma bomba comparadora, sou eu que exerço a pressão. Na temperatura, não sou eu que exerço a temperatura, o calor, a energia térmica, mas no manômetro sou eu. Então eu vou girando a bomba comparadora até o ponteiro parar no ponto que eu quero. Entende? A lógica da estatística é essa. Se eu tenho uma predominância de ação num ponto, vai ir para uma triangular. Se a probabilidade é a mesma, eu não tenho poder para fazer, ele pode parar aqui, pode parar aqui, pode parar lá, aí é uma uniforme. Ficou legal, Elisandra? Deu para manjar a coisa? Bom, vou seguir. Uns 10 e pouquinho a gente faz nossa paradinha, tá? O nosso intervalo. Deixa eu fechar esse raciocínio aqui, que eu estava falando com vocês. Então, olha só. O grau de liberdade do padrão, eu tenho que olhar lá no certificado. Se no certificado não tiver o grau de liberdade, eu olho o K, pego o K, olho na tabela T de estudo, te descubro o grau de liberdade e, pumba, já vou resolver esse problema. E aí, observa comigo. Se aqui o grau de liberdade é 3, se aqui o grau de liberdade é infinito, se aqui o grau de liberdade é infinito, se aqui o grau de liberdade eu tenho que olhar lá no certificado. Pode ser infinito, pode não ser infinito. Pode ser 29, pode ser 59, pode ser um número qualquer. Qual vai ser o grau de liberdade da soma de todas essas incertezas aqui? O grau de liberdade final. Eu sei, pelo teorema do limite central, que essa incerteza final ela vai ter uma distribuição normal. Porque o teorema diz, se eu somar diferentes distribuições, o final é uma normal. Tudo bem. Agora, qual é o grau de liberdade dessa distribuição? A pergunta é essa. Qual é o grau de liberdade? eu vou fazer assim, 3 mais infinito, mais, sei lá, 29, divide por 4. Não, não é assim que a gente faz. A gente faz usando esta equação que está aqui. Essa equação, ela tem um nome. E quero dar um nome para vocês, porque vocês podem, né, começar a estudar na literatura e encontrar esse nome, que é o nome que está no Isogan, que é o nome, essa equação tem o nome dos autores da equação. Foram 2 pesquisadores alemães. Veja que alemão é danado para estudar matemática, estatística, não é mole, não. O Gauss é um alemão e tem outros alemães maravilhosos na história aí da matemática. É, Welsch Satterthwaite. São 2 caras, e esses 2 caras desenvolveram essa equação, gente, no final de 1800, 1890, por aí. Inclusive, eles publicaram isso nessa época num artigo. Esse artigo foi um sucesso, porque realmente, eles, quando o sujeito vem solucionar um problema, que é um problema que nós estamos utilizando, em 2000, no século XXI, nós estamos discutindo essa questão, né? Então, a soma vai ser aplicada a essa equação. Só que observa uma coisa. Se aqui embaixo é a soma, é cada incerteza dividido pelo seu grau de liberdade, quando as incertezas for dividida pelo um grau de liberdade infinito, a divisão de uma incerteza por infinito dá 0. Então, pensa só aqui comigo. Eu vou pegar, aqui é a incerteza combinada, é a soma de todas elevada à quarta. Aqui eu vou dividir por cada incerteza elevada à quarta, dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Quando o grau de liberdade for infinito, essa divisão aqui vai dar 0. E pegar um número e dividir por 0 é fazer com que isso aqui tenda para o infinito. Um número dividido por 0, a matemática proíbe essa divisão, né? Porque não tem sentido matemático. Mas pensa, se eu pegar um número e dividir por um outro muito pequeno, essa divisão vai tender ao infinito. Por exemplo, eu pego aqui e faço a seguinte divisão. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês numa tela que vai... Peraí. Deixa eu organizar aqui uma escrita aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver aonde eu poderia... Deixa eu ver se aqui eu consigo escrever com isso. Já consigo, mas de um jeito ruim. Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu tentar aqui abrir um Word aqui. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Vou abrir um Word aqui para ver se eu consigo escrever nele. Porque isso vai, de repente, vai ajudar aqui. Joia. Joia. Agora, espera aí. Deixa eu dar uma ampliada aqui e deixa eu voltar aqui para o Zoom. Cadê o... Aqui, ó. Ô, Priscila? Você está aí, Priscila?
Oi, professor. Sim.
Você se orgulhou aqui do seu aluno de Zoom? Foi lá, abriu o Word, voltei, projetou. O que, que você achou disso, hein? Sensacional, não foi?
Sensacional. Muito
sensacional.
Bom.
Você veja só, né? Até, né? A gente, porra, consegue aprender uma coisa ou outra na vida. Então, olha só. Eu abri o Word aqui para poder vocês entenderem. Quando eu pego um número, pensa no número assim. 1 dividido... por 1. Ô, Alexandre, isso é mole. Dá 1. Joia. Pensa agora, 1 dividido por 10. Quanto que dá? Minto. 1 dividido por 0,1. Eu quero que o denominador seja pequeno. Quanto que vai dar? Vai dar 10. 1 dividido por 0,01. Lembra que eu falei para vocês? Dividir por zero é uma impossibilidade matemática. Mas o que eu estou querendo conversar com vocês é assim, o meu denominador não vai ser zero. O meu denominador vai tender a zero. Ele vai em direção a zero. Ele vai ser um número pequeno. Aqui vai dar 100. Observa, quanto menor for o meu denominador, maior vai ser o resultado dessa conta. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Que dividir por zero, eu não posso. Mas dividir por um número muito pequeno, por exemplo, 1 dividido por 0, sabe quanto dá isso? Infinito. Praticamente, dá um número tão grande, que a gente considera isso o infinito. Então era isso que eu estava querendo mostrar para vocês, que dividir por zero nós não temos, mas nós podemos dividir por um número muito pequeno, que o resultado vai explodir lá para o infinito, né? Então, essa que é a vantagem. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês, lembra que a fórmula é incerteza combinada dividido pelo somatório das incertezas dividido pelo grau de liberdade? Deixa eu voltar lá para a gente poder ver isso. Ó, vou voltar aqui na nossa PowerPoint. Espera aí. Joia. Ó, incerteza combinada elevado à quarta dividido pelo somatório de cada incerteza dividido pelo seu grau de liberdade. Toda vez que eu encontrar uma incerteza e o grau de liberdade for infinito, como infinito é um número imenso, essa incerteza dividido por infinito vai dar zero. Então, esse termo vai desaparecer. Eu só vou ficar com os termos cujo denominador não é mais infinito, que são, já adianto para vocês, a incerteza tipo A e a incerteza do padrão, caso o K do padrão não seja zero. Então, gente, essa equação feiosa aqui, ela vai se transformar nessa equação que eu vou escrever aqui para vocês. Essa equação mais simples que eu vou escrever aqui para vocês. Só um minuto que eu vou organizar aqui essa escrita para poder escrever essa equação para vocês. Que vai ser assim, ó. Vou pegar o equation para fazer aqui bonito. Ó, a equação vai se transformar nisso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui. Grau de liberdade efetivo vai ser igual. Olha, aquela equação feiosa vai se transformar nisso aqui, ó. Vai ser igual. O zoom ele faz ficar tudo um pouco mais lento, mas tudo bem. Vai ser igual. Ó. Incerteza combinada elevado à quarta, dividido. Aí, vamos lá. Incerteza tipo A. O A é maiúsculo. Elevado à quarta, dividido por 4 menos 1. Por que 4 menos 1? Porque o grau de liberdade da incerteza tipo A é n menos 1. Como eu medi 4 vezes, menos 1 vai dar 3. Então, mas agora vamos à outra. Incerteza do padrão elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade do padrão. Pronto. Cadê as outras incertezas? Não é um somatório de um monte de incerteza? Cadê as outras? Todas as outras, gente, o denominador é infinito. Logo, todas as outras eu vou ter um número dividido por um número imenso, que é o infinito. Dá zero. Então, todas as outras vão zerar. Eu vou pegar essa equação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo fazer essa. Eu vou pegar essa equação aqui, vou copiar. Vou tentar fazer. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui dentro. Opa, mas assim não posso. Eu tenho que jogar aqui dentro, desse jeito. Priscila, é de se orgulhar da minha habilidade de ir e voltar, não é verdade? Até eu estou pasmo. Deixa eu jogar para cá. Ó. Então. Você pode falar depois para a Aline. Alexandre, ele destruiu.
Deu um show,
foi lá, voltou, usou o Equation. Os meus queridos alunos aí que estão assistindo o curso, eles estão tão impactados com tudo isso que eles nem falam mais nada. Eles nem se pronunciam, não falam mais nada, estão chocados aqui, não querem nem se manifestar. Eu estou salvando aqui essa apresentação, essa folhinha aqui, essa telinha aqui, depois eu vou mandar para vocês, porque vocês não têm essa telinha. Mas olha lá que beleza. Então, gente, o grau de liberdade efetivo, que é o que nos interessa, concretamente nós vamos calcular usando essa fórmula. Essa fórmula que eu estou colocando aqui é essa fórmula feiosa, só que tratada, né, amigavelmente. Então ela ficou uma coisa mais bonitinha, menos feiosa. Continua feinha, mas não está tão horrorosa assim, entende? Então a gente consegue ter o grau de liberdade efetivo. Sabendo o grau de liberdade efetivo, eu vou lá e corro para fazer a minha. Eu sabendo o grau de liberdade, eu vou na tabela T de estudo, eu te descubro o K, e sabendo o K, eu vou expandir a minha incerteza. Tá bom? Claro que quando a gente fizer exercício, isso vai ficar mais fácil. Então, a gente vai fazer exercícios daqui a pouco. Eu não consigo fazer o exercício antes de terminar uma boa parte da teoria. Nós já estamos praticamente terminando. A teoria de cálculo de incerteza está praticamente no fim. A gente precisa mais de exercício do que de qualquer outra coisa. Eu vou fazer um intervalo agora com vocês e volto daqui a 15 minutos. São aproximadamente 10 horas. É 10 e 1. Então, 10 e 15 a gente volta para continuar o pouquinho que falta e já vamos, estamos perto dos nossos exercícios. E a gente já pode começar a fazer os exercícios. Os exercícios vão ser bons, porque é uma aplicação e vocês vão poder, então, verificar e ver o que entendeu, o que não entendeu, perguntar mais. Apesar que vocês já vêm perguntando bastante, mas os exercícios vão ajudar muito. Então, vamos fazer nossa paradinha, tá ok, gente? E a gente volta daqui a pouco. Daqui a 10h15 a gente volta. São 10 horas, 10h15 a gente volta. Falou. Então, eu vou lá fazer um intervalo. A tela está aqui. Vamos lá, espera aí. Então, deixa eu aqui pegar o chat que sumiu também. Tá aqui. Vamos então retomar. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aí? Vamos então retomar, gente. Do ponto que eu parei. Então, estamos falando, eu vou somar diversas distribuições, cada incerteza tem uma distribuição e vou ter uma final. E para essa final, que vai ser uma incerteza padrão, eu tenho que expandir. Para poder expandir, eu tenho que calcular o grau de liberdade efetivo, ir na tabela de estudo, saber qual é o K, pegar o K e multiplicar pela incerteza combinada. Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui, ó. Pegar o K e multiplicar pela incerteza combinada. Então, eu faço essa manobra de calcular o grau de liberdade efetiva aqui, usando essa equação, justamente para descobrir qual é o grau de liberdade, justamente para descobrir qual é o K, e sabendo o K, eu consigo multiplicar pela incerteza combinada e pronto, finalizo o processo. Estamos à beira, assim, teoricamente, eu sei que temos que fazer os exercícios, e nos exercícios também a gente aprende bastante, mas da teoria, praticamente nós terminamos, assim, ligado ao cálculo de incerteza. O cálculo em si nós terminamos, só falta um último assunto para a gente poder começar a fazer os exercícios, ir lá para a norma, ler a norma, discutir a norma usa termos técnicos, eu já abordei praticamente todos os termos que são importantes para que a gente compreenda a norma. Então, nós estamos prontinho para começar. Agora mesmo, de manhã, a gente já deve fazer um exercício. Ou dois, talvez. Eu trouxe, se não me engano, 5 exercícios. Vamos ver a curva de calibração, que é o último ponto nosso, assim, de teoria que a gente precisa ver. A curva de calibração, ela é importante em que sentido? Você pode fazer 2 ações relacionadas à curva de calibração. A primeira, ela é assim, uma exigência do Inmetro. Veja, não está escrito na norma. Essa exigência está escrita num documento, que é o documento da SEGECRE. Esse documento, quem é obrigado a seguir esse documento? Os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração. Ah, mas Alexandre, eu não sou da Rede Brasileira de Calibração, não preciso seguir esse documento. Tudo bem. Eu estou aqui só mostrando a vocês como fazer a calibração à luz das orientações do Inmetro. Porque o Inmetro é a instituição de ponta no Brasil, responsável pela essa área, e se a gente faz de acordo com o Inmetro, nós estamos fazendo de acordo com excelência. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o jeito correto de fazer, o jeito que está respaldado na literatura emitida pelo Inmetro e assim por diante. Então, o Inmetro faz uma exigência lá nos documentos dele, que é o seguinte, você precisa fazer a curva de calibração do seu padrão. Então, quando você receber um manômetro padrão, você precisa fazer a curva de calibração desse manômetro padrão. Fazendo a curva de calibração, qual é o objetivo do Inmetro com isso? É porque você tendo a curva de calibração, você pode corrigir o seu padrão muito melhor. Você pode corrigir o seu padrão com mais exatidão do que se você tentasse corrigir sem a curva de calibração. O que é corrigir o padrão? Corrigir o padrão é eliminar o erro dele. Então, com a curva de calibração, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, você consegue eliminar esse erro do padrão. Só que toda vez que eu faço uma curva de calibração, observa, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Uma curva de calibração é um gráfico XY, aquele gráfico que a gente aprendeu já há muito tempo nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio. Aqui é o eixo do padrão, onde eu coloco o padrão que calibrou o meu instrumento, e aqui é o eixo do objeto, onde eu coloco o instrumento que eu estou querendo obter a sua curva de calibração. Lembre sempre de uma coisa, quando a gente manda o nosso padrão ser calibrado, o laboratório que calibrou o nosso padrão nos manda um certificado, certificado do nosso padrão. Lá nesse certificado, a coluna padrão não é a coluna dos dados do nosso padrão, é do padrão que calibrou o nosso padrão. Porque o nosso manômetro padrão, ele é, para o laboratório que vai calibrá-lo, um objeto. Então, quando eu coloco aqui objeto, no caso do nosso manômetro padrão, seria o valor do nosso manômetro padrão. E aqui, onde está escrito padrão, é o padrão que calibrou ele, ou seja, o padrão do padrão. Então, é bom destacar isso, porque o nosso padrão, quando ele vai ser calibrado, para esse laboratório que está calibrando ele, ele é encarado como objeto. Ele não é encarado como padrão. É o objeto que o cara está calibrando. Assim como, imagina se eu sou um cliente de vocês e eu tenho um padrão no meu laboratório, mas vocês são os meus, são os laboratórios que vão calibrar o meu padrão. Mas eu sou cliente de vocês. E aí eu tenho um padrão lá no meu laboratório. Eu mando para o laboratório de vocês calibrar. Quando o meu padrão entrar no laboratório de vocês, ele será, para vocês, um objeto. Compreende isso? Porque isso é muito importante para a gente não pegar as informações erradas. Ah, eu tô lendo o certificado do meu padrão. Então, eu vou na coluna do padrão? Não. O certificado do seu padrão, você vai pegar os valores dele na coluna objeto, ou na coluna instrumento em calibração, instrumento em teste, não na coluna referência. A coluna que está os dados de referência são os dados do padrão que calibrou o seu padrão. A gente brinca chamando de padrão do padrão. Oi, fala.
É o Romo está falando.
Diga.
Nesse caso, então, se eu tiver... Eu não posso eu mesmo calibrar o meu padrão. Se eu tiver dois padrão, por exemplo, três, eu não posso. Então, teoricamente, ou obrigatoriamente, eu tenho que encaminhar para um outro laboratório?
Não, não. Você pode, você pode. É, se você tem um padrão que possa calibrar o seu padrão, você pode fazer isso internamente. Você não precisa mandar para um outro laboratório. Eu digo aqui, a gente, eu uso a expressão está mandando para outro laboratório porque é mais usual. O mais comum é o laboratório não ter um padrão para calibrar o seu padrão. Acompanha comigo. Lembra que eu falei que o padrão tem que ser 4 vezes melhor? Aí imagina que você compra um padrão bom para poder ser 4 vezes melhor da maioria dos manômetros que você vai calibrar. Então, você pode chegar e falar para mim, Alexandre, um manômetro assim mais bacana que eu tenho, que eu recebo para fazer calibração aqui, o manômetro que tem o menor erro fiducial que eu recebo é um erro fiducial 1%. Joia. Então, os clientes que mandam para o teu laboratório manômetro para ser calibrado por você, o mais sofisticado que chega para você calibrar tem erro fiducial 1%. Logo, o seu padrão tem que ser 4 vezes menor. Então, você tem que ter um padrão de erro fiducial 0,25%. Ok? Joia. Como que você vai calibrar esse padrão, esse seu padrão, que tem um erro fiducial 0,25%? Só tem um jeito. Tendo um padrão 4 vezes melhor. Você teria no seu laboratório um padrão 4 vezes melhor do que o seu próprio padrão? Não é comum. Não é impossível. Veja bem. Mas não é usual. Então, se eu quero calibrar o meu padrão, eu vou ter que ter um padrão 4 vezes melhor do que o meu padrão. Então, vai ser um padrão bom. Vai começar a acontecer aquilo que você falou para mim. Poxa, onde eu vou encontrar esse cara? Vai ter que comprar uma balança de peso morto. Então, geralmente, os laboratórios não fazem isso, porque ele vai ter que comprar uma balança de peso morto que custa R$100 mil para calibrar só um padrãozinho seu do laboratório. Ah, é mais barato mandar para fora. Você está entendendo, Romulo?
Perfeitamente, entendi.
Então, Romulo, tem um detalhe aí que, para mim, assim, é fundamental. E que eu vejo muito laboratório fazer errado. E é isso que me preocupa. As pessoas escolhem um padrão pela cabeça delas. E isso está totalmente errado. Então, eu vejo muito laboratório falar assim, ah, esse aqui é o meu padrão, eu paguei uma nota, ele é bom a beça. Mas é bom por quê? Vamos ver se ele é bom mesmo? Vamos ver se ele atende o que a norma diz? Quando você começa a olhar, fala, não atende. Porque o que é bom para cada um é diferente. Por isso que existe norma. A norma existe justamente para dizer para as pessoas, olha aqui, ó, não é o gosto de cada um, não. É o que está escrito aqui. E aí, começa a normalizar, por isso que chama norma, começa a normalizar o comportamento, né? Padronizar o comportamento de todo mundo. Então, é muito difícil, na minha experiência de auditoria, eu faço muita auditoria, consultoria em laboratório, viajo muito o Brasil. Agora, nessa pandemia, eu estou aqui quietinho, né? Mas eu viajo bastante o Brasil dando consultoria, né? Porque o que acontece? As pessoas fazem um curso, mas na hora de implementar, sempre tem muitas dúvidas e acaba gerando uma consultoria. Ou seja, eu tenho que ir lá para ver de perto o que está acontecendo. Poxa, eu canso de ver gente perdendo dinheiro. Porque o camarada comprou um instrumento que não serve como padrão para ele. Não atende os requisitos de padrão. Aí o cara fica aborrecido, começa a ficar zangado com a norma. Não tem que ficar zangado com a norma. Tinha que ler a norma antes de comprar o instrumento, poxa. O erro não está na norma, né? O erro está no sujeito que quer se meter num treco que ele não foi ler lá os documentos do negócio. Então, aí, mas eu puxo o que eu vejo de gente aborrecida com isso. E aí eu falo, poxa, não briga comigo não, porque não fui eu que escrevi a norma. Mas é isso. Então, se o padrão já é um instrumento legal, bom, o padrão que vai calibrar ele é 4 vezes melhor. Então, geralmente, o que a gente faz? Manda para um laboratório. E aí é que eu falo para vocês. Existem na praça laboratórios de excelência que são montados só para atender esses laboratórios que também são de excelência. Sabe? O excelência do excelência. Então é isso. Aí, então, voltando. O Inmetro, ele solicita que faça essa curva. No caso dos documentos do SEGEC, eu já vou abrir um documento aqui para mostrar para vocês. Ele exige que faça essa curva de calibração do nosso padrão. Utilize a equação da curva. Olha que barato. O Excel, ele plota esse gráfico com esses pontinhos todos e ele tem um mecanismo, eu vou mostrar isso tudo para vocês já já, um mecanismo que ajusta por esses pontos uma linha reta. Eu posso também ajustar um polinômio, mas no documento do Inmetro ele pede para ajustar para uma linha reta. Então, porque o comportamento do padrão é um comportamento muito linear, então não faz sentido ajustar para uma outra curva. Então, ele ajusta para uma reta. O que significa essa equação? O Excel fornece essa equação para a gente também. É só a gente solicitar que ele fornece. O que significa essa equação? Veja, desse lado é o Y. O que é Y nesse gráfico? São os valores do padrão que calibrou o meu padrão. Isso é o Y. O que é X? X são os valores do meu padrão, que aqui eu estou chamando de objeto, porque foi assim que ele foi batizado no laboratório que ele foi ser calibrado, né? Mas os valores do X são os valores do objeto. Aí observa uma coisa aqui. Quando eu faço, utilizo essa equação, toda vez que eu estiver lendo no meu padrão, né? Que aqui eu estou chamando de objeto, vocês já compreenderam, mas toda vez que eu estou lendo no meu padrão, o valor de pressão, imagina que eu esteja lendo 15 qualquer coisa lá. Quando eu leio o valor aqui, 15, se eu colocar 15 aqui, e resolver essa equação, eu vou descobrir o valor de Y, ou seja, eu vou descobrir o valor do padrão que calibrou o meu padrão. Descobrir esse valor é corrigir o meu padrão. Lembra? Eu tenho o padrão, eu tenho o meu instrumento. Essa distância é o erro. Se eu colocar o valor que o meu instrumento lê na equação ali, no lugar do X, eu vou descobrir o Y. Quem é Y? O valor do padrão que calibrou o meu instrumento. Ou seja, eu vou eliminar essa distância. Eu vou eliminar o erro. Então, isso é uma forma automática e muito exata do ponto de vista da matemática de você conseguir corrigir o seu padrão. E tem outra. Quando eu uso essa equação, observa, essa equação matemática, ela descreve o comportamento dessa reta. Ela não descreve o comportamento desses pontinhos. Os pontinhos são os valores experimentais. Essa equação descreve o comportamento da reta. Vocês estão percebendo que se eu usar essa equação, eu vou passar a usar, a considerar que o meu instrumento se comporta segundo essa reta aqui. Mas eu pergunto a vocês, essa reta está passando por todos os pontos? Não. Se vocês observarem, vocês vão ver aqui. Esse ponto está fora da reta. Está pertinho, mas está fora. Esse aqui está fora da reta. Esse aqui tangencia, mas tem boa parte fora. Esse aqui está fora um pouquinho, esse aqui já está mais dentro. Então, gente, eu vou ter que calcular o que o Inmetro, né, o que a literatura chama de incerteza do ajuste. Poxa, Alexandre, mas tem incerteza para tudo? Tem. Tudo que você fizer no laboratório que te acarrete dúvida na medição gera uma incerteza. Então, para usar essa equação, a equação do ajuste da curva de calibração, eu posso, desde que eu calcule a incerteza do ajuste. O Inmetro define a metodologia para calcular essa incerteza do ajuste. E eu vou apresentar para vocês aqui. Essa metodologia, eu não trouxe ela assim... Eu trouxe ela toda detalhada, mas eu digo assim, eu não vou aqui abrir as equações, porque são muitas equações e realmente vai ficar pesado demais. Então, eu não vou abrir essas equações todas para vocês. Mas eu vou, pelo menos, dizer para vocês a ideia e eu vou entregar para vocês uma planilha com esse ajuste, todo ele resolvido. Então, você pode usar essa planilha, joga os valores do teu padrão lá nela, que ela calcula tudo para você. Mas eu vou explicar para vocês como é que é. Essa metodologia de calcular a incerteza do ajuste, que é proposto pelo Inmetro, ela chama-se método dos mínimos quadrados. Então, se você quiser se aprofundar no estudo dessa metodologia, é só pegar os livros de estatística que tenha o método dos mínimos ao quadrado, muitos dele tem. Na internet, se você colocar método mínimo ao quadrado, vai aparecer um monte dele. É um método muito conhecido na literatura de você ajustar equações, tanto de primeiro grau como segundo grau, mas no nosso caso aqui é só primeiro grau que a gente precisa. E esse método, ele é apresentado no método do jeito que eu vou apresentar aqui para vocês. Isso está, essa apresentação está no documento SEGEC 14 e SEGEC 17. Antes de eu entrar nesse tema, deixa eu mostrar para vocês esses dois documentos. Vocês têm esse documento lá na lista dos documentos que eu disponibilizei. Mas eu quero abrir aqui para vocês darem uma olhada, para vocês perceberem que o velho Alexandre aqui não está louco. Né? Porque às vezes a gente olha assim e fala, pô, esse cara está inventando tanta coisa na minha vida. Não estou, não. Eu estou só falando da norma. Olha só, o SEGEC 14. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Esse é o documento. Olha ele aqui. Orientação para a realização de calibração de medidores digitais de pressão. E tem o SEGEC 17. Orientação para a realização de calibradores de medidores analógicos de pressão. A norma, ela separa os manômetros digitais dos analógicos e o SEGEC faz a mesma coisa. Esses dois documentos, gente, ele é a norma com um pouquinho mais explicada, mas é bem parecido com a norma, sabe? Eu recomendo que vocês comprem a norma, porque numa auditoria é muito provável que o auditor peça a norma para vocês, mas se vocês lerem o SEGEC 14 e o SEGEC 17, praticamente vocês estão lendo a parte da norma que fala sobre calibração de manômetro, porque tem uma parte que ela fala sobre a construção do manômetro, como é que deve ser o visor, como é que deve ser a espessura do ponteiro. Isso não interessa muito para quem calibra, né? Interessa para quem fabrica, né? Então, eu vou chegar aqui para o lado, para a gente poder ver um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Opa, peraí que deu problema aqui. Ó, vou tirar o chat aqui um pouco. Ó. Então, nós temos aqui, ó, medidores analógicos. Aí você vai ver que essa é uma norma lá, uma norma, um documento, né? Um documento orientativo de 2013, e ele vem aqui falando de várias coisas. Eu marquei algumas coisas importantes para deixar destacado na leitura. Uma delas é a verificação intermediária, que é um assunto que nós vamos falar mais para frente. Mas, olha só, o documento fala do cálculo de pressão de referência, que é essa curva de calibração, que eu estou falando agora nesse momento. Ele fala sobre a incerteza de medição da curva, que é o ajuste, como é que se calcula essa incerteza. Ele dá exemplo de cálculo de incerteza de manômetro analógico. Ele dá a tabela, a escala de conversão de unidade. Muitas dessas coisas eu já falei para vocês, mas está aqui, ó, o documento. Quem é responsável, o histórico dele. E ele vai falando aqui uma série de coisas que nós vamos conversar sobre ele. Ele menciona um documento que eu disponibilizei para vocês, que é o SEGEC 047. É um documento interessante, eu vou ler com vocês boa parte desse documento. Ele faz aqui referências bibliográficas. Olha só ele falando do VIN, porque é importante ler o VIN. Olha ele falando da norma 14.105. Ele está falando da parte 1, que a parte 1 é dedicada a analógicos. E a parte 2 é dedicada a digital, como esse aqui é dos analógicos. Enfim, ele vai falando. Olha só, ele diz o que é erro fiducial. Olha aqui, o erro fiducial de um medidor de pressão é determinado a partir da relação entre o maior erro... Deixa eu botar aqui mais. Ó, da relação entre o maior erro de medição do instrumento pela amplitude de medição expressa em porcentagem. Nós conversamos sobre tudo isso aqui. Hoje a gente consegue olhar esse documento e entender ele melhor. Ele fala da esterese. Ó, é obtida através da relação entre a diferença máxima das indicações de um medidor em ciclos de carga e descarga. Então, por isso que é importante o que nós fizemos até agora, que é estruturar os conceitos, para quando a gente chegar aqui, a gente conseguir ler o documento sem ficar, poxa, mas o que é esterese? O que é isso? O que é aquilo? Ele fala de coisas aqui do tipo pressão absoluta, pressão relativa. Eu vou tocar nisso também com vocês já já. Ele fala de várias coisas. Ele fala que os medidores de pressão padrão são divididos em dois grupos. Aí ele diz os dois grupos de medidores padrão. Balança de pressão, que é também conhecida como balança de peso morto. Ele fala das condições ambientais. Olha aqui, as calibrações devem ser realizadas a uma temperatura de 20 mais ou menos 2. Eu cheguei a comentar isso com vocês. A umidade relativa, 50 mais ou menos 20. 50 mais ou menos 20 é você ir de 30 a 70 de umidade relativa do ar. Tem alguns documentos, por exemplo, a própria norma pede para você ir de 45 a 70. Esse documento está pedindo para você... Pedindo não, dizendo que você pode ir de 30 a 70. Observa que tem alguns pequenos conflitos, mas uma coisa que ele pede, isenta de vibração. A vibração atrapalha demais a calibração de manômetro. Você bota a bomba de peso morto, a balança comparadora em cima de uma mesa, tendo vibração, isso evidentemente que atrapalha. Olha só, recomenda-se ao laboratório que, em função do serviço específico, necessitar de uma variação menor que 2 graus Celsius, utilize seu procedimento interno. Então, ele pede para você ter um procedimento interno. Lembra aquilo que eu falei para vocês das calibrações na instalação do cliente, que nós chamamos de instalação em campo? No caso da calibração em campo, a variação da temperatura ambiente entre o início e o final da calibração convém não exceder de 4 graus Celsius. Eu cheguei a comentar isso com vocês, que é aquela coisa. Eu vou calibrar no cliente, cheguei lá, a temperatura ambiente está 30 graus. Anota a temperatura. Comecei a calibrar. Quando terminei, não pode estar maior do que 34. Então, se tiver maior, se tiver um dia muito quente, eu não vou poder fazer nesse dia. 4 graus é uma variação bem confortável. Dificilmente, durante a calibração, vai variar mais do que 4 graus. Tem que estar realmente um dia com uma amplitude térmica elevada, uma variação muito grande. Verificação intermediária do padrão, eu vou falar isso para vocês depois. As classes dos manômetros, eu já vou falar isso para vocês também. Eu só estou querendo mostrar o documento para vocês verem que ele toca nas questões que eu venho conversando com vocês. E a questão de incerteza, hein, gente? Bom, ele vem falando aqui o método de calibração. Eu vou discutir isso tudo com vocês. Como é que se faz, como é que não se faz. Mas eu devo aparecer zero no certificado? Então, olha o que o documento diz na nota 2. Quando existente o ponto zero, registrar e apresentar no certificado de calibração. De que maneira? Você vai colocar no certificado de calibração como está nesse aqui. Ó. Deixa eu ver, eu não sei se vocês... Vocês estão vendo esse certificado aqui? Não sei se agora vocês viram. Eu mudei de um para outro? Acredito que sim, né? Vocês estão vendo aí esse certificado, gente? Dá um sinal aí, Tô. Quando eu mudo de aba, dá para ver?
Tá certinho, Alexandre.
Tá, beleza. Tá jóia. Então, olha só. Tá vendo o certificado aqui que eu estou usando como exemplo? Tá vendo? O primeiro ponto é zero. Ó. É tudo zero, tá vendo? Tudo zero. Por que é tudo zero? Porque o camarada não conseguiu dar pressão no ponto zero. Então, não tem esterese no ponto zero, não tem nada. Só que o Inmetro, no documento CGEC 14 e do 17 também, ele pede... Aqui, ó. Ele pede, quando existir zero, registrar e apresentar no certificado de calibração. Então, a gente vai e coloca lá um monte de zero. Mas, e aí, tem muitas coisas aqui nesse documento que eu vou discutir com vocês. Eu trouxe vários aspectos desse documento lá para a nossa apostila, para o nosso PowerPoint. Então, vocês vão ver bastante desse documento. Olha ele de novo mencionando o CGEC 47, que é um documento importante, eu disponibilizei para vocês também. E eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente o cálculo de incerteza. Está vendo aqui? Esse é o cálculo de incerteza do padrão. Não precisa se preocupar com isso. Isso aqui só faz sentido se você estiver calibrando uma balança de peso morto, que ele chama balança de pressão. Não é o escopo do nosso curso e nem recomendo que vocês se metam em calibrar balança de peso morto, porque... É realmente, olha que ação, é muita matemática, é muita conta, a menos assim, poxa, mais à frente eu vou me especializar em balança de peso morto. Ok, aí tudo bem, mas o nosso interesse mesmo é aqui, ó, medidores de pressão analógico ou digital de referência. São os padrões. Então, o Inmetro, no documento, ele coloca, se você tiver um padrão, você precisa fazer isso que eu estava conversando com vocês, eu vou voltar já para a nossa apresentação. Que é usar essas equações para calcular isso aqui, ó, a incerteza do nosso ajuste. São muitas equações, eu sei disso, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu já montei uma planilha com tudo isso resolvidinho. Mas eu acho importante apresentar para vocês as equações e explicar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, do que está apresentado aqui. Eu vou fazer isso quando a gente for lá para a nossa apresentação. E, por fim, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, ele dá um exemplo de cálculo de incerteza com um resultado. Está vendo ali o resultado? O resultado é sempre assim. Você tem que ter uma coluna que esteja no sistema internacional. No caso aqui, o exemplo, ele está calibrando um manômetro que está em kilopascal. Então, ele não precisa criar uma outra coluna. A própria coluna do instrumento já está no sistema internacional. E ele colocou aqui 4 medições, está vendo? Crescente, uma carga e a segunda carga. Decrescente, uma carga e a segunda carga. Você também pode fazer do jeito que está aqui. Ó. Do jeito que está aqui. Ele coloca o primeiro ciclo, uma carga e uma descarga. O segundo ciclo, uma carga e uma descarga. No exemplo do Inmetro, ele optou para fazer, tem que ser assim. O que diz na norma é, eu tenho que fazer dois ciclos, uma carga e uma descarga, uma carga e uma descarga. Isso está claro na norma, mas se eu tenho que apresentar as duas cargas juntas e as duas descargas juntas, ou alternado, isso não está escrito em canto nenhum. Ó, ele está dando aqui os valores de esterese ponto a ponto. O certificado aqui da... de exemplo que eu estou usando, ele dá um único valor de esterese. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Isso está livre. Você pode dar um único valor de esterese para o cliente no certificado ou o valor de esterese ponto a ponto. Eu gosto do ponto a ponto, mas você não está proibido de dar um único valor. Se você tiver que dar um único valor, o que, que você vai fazer? Nesse documento aqui do Inmetro, um único valor, eu vou pegar o maior valor absoluto. Qual é o maior valor absoluto aqui? 0,03. Então, eu vou pegar esse ponto. Querem perguntar alguma coisa nesse momento? Falar alguma coisa? Pode ficar à vontade aí. Deixa eu pegar esse chat aqui, que eu escondi o chat. Não, o chat está tudo bem. Ninguém está falando nada do chat. Eu vou seguir minha vida. Se precisar falar aí, dá um grito. Então, seguindo. Eu estou apresentando o documento para vocês, mas eu vou detalhar esse documento, já, já. Só quero apresentar aqui para vocês não ficarem com aquela sensação. Olha só o que, que tem no documento. Repetição das indicações no ponto do instrumento. É incerteza tipo A. Olha como é que eu calculo. Isso aqui é o desvio padrão dividido por raiz de 4. Por que raiz de 4? Porque eu medi 4 vezes. Lembra que a fórmula é desvio padrão dividido por raiz de N? Incerteza da calibração do padrão. Ele pegou lá no certificado. Por que ele vai dividir por 2? Isso eu ainda não falei para vocês, mas está numa hora boa de falar. Quando eu calculo as incertezas, eu não calculo todas as incertezas para um desvio padrão, todas elas padronizadas, e vou somar todas elas aqui. Tem uma incerteza nessa lista das incertezas que eu utilizo para o cálculo de incerteza, que é a incerteza do padrão. Como eu obtenho a incerteza do padrão? Eu vou lá no certificado do padrão e pego ela. Só que, gente, a incerteza declarada no certificado do padrão, deixa eu pegar aqui um certificado, ela é declarada com K igual a 2, com 95,45% de probabilidade. Ela não está padronizada, ela está expandida. Então, eu não posso, estatisticamente, fazer a seguinte coisa. Eu não posso fazer isso que eu vou falar. Pegar as incertezas padronizadas e somar com uma expandida. É lógico de entender. As padronizadas, elas estão com uma probabilidade em torno de 60%, 68%. A expandida está com uma probabilidade de 95,45%. Eu não posso somar probabilidades diferentes. Na estatística, eu tenho que somar todo mundo com a mesma probabilidade. Então, o que, que a gente deve fazer? Pegar a incerteza expandida e padronizar a incerteza. Como que eu faço para transformar uma incerteza que está a 95,45% e transformar ela numa incerteza padronizada? Eu faço o oposto do que é expandir. Como é que eu faço para expandir uma incerteza? Eu pego a incerteza padronizada e multiplico pelo K. Aí eu vou expandir. O K é o fator de abrangência. Para contrair a incerteza, ou seja, a operação contrária da expansão, eu pego a incerteza expandida e divido por K. Se o K for igual a 2, eu vou dividir por 2. Mas se o K não for igual a 2, eu vou dividir pelo K que está lá no certificado. Gente, nem sempre o K é igual a 2, tá? A maioria das vezes é igual a 2, mas nem sempre. Aqui no Inmetro, o Inmetro tinha que colocar aqui, dividir por K e não por 2. Aliás, esse documento aqui, essa parte desse exemplo de cálculo de incerteza, ele tem uns pequenos errinhos. Já mostrei um para vocês aqui, que aqui não deveria ser 2, deveria ser K. Porque ele está colocando 2, ele já está dizendo que no nosso certificado, do padrão, nosso padrão, o K vai ser igual a 2. Como é que ele sabe disso? Ele não olhou o nosso certificado para saber. Ah, na maioria das vezes é igual a 2. Maioria das vezes não é toda hora. Então, o correto é colocar K aqui. Quer ver um outro errinho? Resolução do instrumento. Ele pede para adotar uma distribuição retangular. Ok, mas retangular não é dividir por raiz de 6. Retangular é dividir por raiz de 3. Entendeu um outro problema, um outro errinho? Então, esse documento tem uns pequenos errinhos, mas é só nessa parte aqui. Lá para cima, ele está ok. Mas ali, no cálculo de incerteza, ele comete um deslize. Isso foi erro de digitação, alguém foi digitar esse documento, só que ele deveria ir corrigindo. Ele está na revisão 3, ele precisa fazer essa revisão 4 logo, né? Tudo bem. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que Esse cálculo todo de incerteza que nós estamos discutindo, 95,45, a distribuição normal, retangular e pipipipipi, ela existe nos documentos do Inmetro, é claro, porque tem que existir, ela pertence ao cálculo de incerteza. Bom, vamos lá na nossa projeção para a gente ver um pouco de como se calcula aquela... Está aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui mais para... Joia, deixa eu pegar aqui o chat. Então, vamos lá. Eu estava aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu estava aqui. Eu estava falando para vocês que no documento CEGEC 14 e 17, os dois têm isso. Ele fala, olha, você tem que pegar o seu manômetro padrão, fazer uma curva de calibração nele e calcular a incerteza dessa curva. Essa incerteza da curva vai ser também uma incerteza que eu vou utilizar lá no meu cálculo. Então, eu vou utilizar no meu cálculo de incerteza a incerteza do padrão e da curva que eu ajustei dele. Como é que eu faço? Uso essa fórmula. O que essa fórmula quer dizer? P de pressão de referência. O que é pressão de referência? É a pressão dada pelo manômetro que calibrou o nosso padrão. Dada pelo manômetro padrão. O manômetro padrão que eu falo é o manômetro que calibrou o nosso padrão. É o padrão do padrão. Quando eu pegar o certificado dele, o padrão do padrão é isso aqui. É a referência. Né? O PI é pressão do manômetro que desejamos fazer a curva de calibração, que é o nosso manômetro objeto. É o X na equação. A e B são os coeficientes. O B é o coeficiente que está do lado do X na equação da pressão, e o A é o coeficiente chamado coeficiente linear, e o B é chamado coeficiente angular da reta. Joia. Então, eu preciso fazer o ajuste com essas características da curva. Quando eu fizer esse ajuste, eu tenho que calcular incerteza do coeficiente A, incerteza do coeficiente B. Sabe o que são os coeficientes? São esses aqui, A e B da reta. Incerteza do A, incerteza do B. Colocar aqui o PI. O PI eu não preciso calcular. PI é a pressão indicada pelo nosso manômetro, o nosso manômetro padrão, aquele que eu estou fazendo a curva. E eu preciso também colocar o R de AB, que é um coeficiente que correlaciona as incertezas de A com as incertezas de B. Como que eu calculo essas coisas todas? Usando esse monte de fórmula. Eu sei que isso é bem chato, eu não vou abrir essas fórmulas para vocês, mas o que eu fiz? Eu peguei essas fórmulas e joguei ela numa planilha. Então, por exemplo, eu quero calcular a incerteza do coeficiente A, para poder colocar aqui. Ó. Vai ser a raiz quadrada do desvio padrão do coeficiente A. Como eu calculo o desvio padrão do coeficiente A? Está aqui a fórmula. O desvio padrão do coeficiente A ao quadrado, ou seja, esse termo, eu descubro fazendo isso aqui. Ó. Pegando o desvio padrão dos pontos vezes o somatório de cada ponto que está no meu manômetro padrão, né? que é o objeto, no caso, mas o meu manômetro padrão, elevando ao quadrado, somando, dividindo por D. Ih, mas quem é o D? O D, enfim. Cada uma dessas variáveis está especificada aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer fiz uma planilha de Excel com essas contas todas lá na planilha. Porque isso vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês não vão precisar ficar fazendo a planilha. Vocês vão receber a planilha pronta. Mas é importante eu fornecer para vocês essas informações, porque amanhã depois, quando vocês sentarem e forem olhar a planilha, vocês vão ver, ah, como é que o Alexandre calculou isso aqui? Ah, ele calculou isso fazendo o somatório de PI ao quadrado menos o somatório de PI ao quadrado. Ah, ele fez isso. Entende? Vocês vão conseguir resgatar a conta que eu fiz, o trabalho que eu fiz, em cima desse documento aí. Último assunto para a gente começar os nossos exercícios. Mas não temos mais assunto na parte da tarde. Mas agora na manhã, para a gente começar o nosso exercício. É a linearidade. Como eu descubro a linearidade? Eu já comentei isso para vocês lá ontem, na parte da manhã, que a linearidade também é conhecida como erro de linearidade. Linearidade é uma coisa que muitas pessoas na área da meteorologia têm interesse, porque a linearidade ela determina o quanto que o meu instrumento é linear, é uma linha reta. E quando eu descubro a linearidade, o que é descobrir a linearidade? É descobrir qual dos pontos que ajudaram a construir essa reta, qual ponto está mais afastado da reta. Esse ponto mais afastado é o erro de linearidade. Então, observa que o x não muda, o x é o mesmo. Só que eu tenho um y ligado a esse ponto experimental, ou seja, o valor que eu medi lá no laboratório. E eu tenho um y que está ligado à reta. Se esse meu instrumento não tivesse erro de linearidade, todos esses pontos, esses pontinhos, estariam exatamente em cima da reta. Mas vocês estão vendo aqui que esse ponto está distante, é o mais distante da reta. Por quê? Porque aqui é onde tem o maior erro de linearidade. E esse maior erro de linearidade é o que a gente busca, né? O que a gente busca calcular. Então, quando você compra um instrumento, é muito comum em instrumentação você comprar assim, um transdutor de pressão, um transdutor de temperatura. O transdutor é aquilo que recebe um sinal e me manda outro, né? Se é de pressão, ele recebe pressão e me manda um sinal de corrente, por exemplo. É muito comum no manual do transdutor, no manual do fabricante, ele fala assim, esse transdutor tem uma linearidade de 1%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, experimentalmente, o ponto mais distante de uma reta, ele está distante de 1% do fundo de escala do transdutor. Então, se o transdutor mede de 0 a 100 PSI, ele está 1% distante de 100. É o ponto mais distante da reta. Essa informação é importante porque tudo que a gente quer é um instrumento, um transdutor linear. Então, quanto menor for o erro de linearidade, melhor vai ser o meu instrumento, mais linear ele vai ser, né? Então, se a linearidade dele é 1%, se eu comprar um com linearidade 0,5%, opa, é mais linear. Isso é melhor, porque é muito ruim quando eu trabalho com um instrumento que não é linear, porque aí eu não posso fazer uma regra de 3, por exemplo. A regra de 3 é algo que só permite fazer quando a função é uma linha reta, né? Se eu tiver uma parábola, uma hipérbole, eu não posso fazer uma regra de 3. Então, isso é um dos grandes motivos de você ter um instrumento linear. Alguma pergunta? Posso seguir? Vou fazer o nosso primeiro exercício. Está todo mundo aí? É importante que vocês estejam aqui presentes, gente, porque vocês vão. É a hora que nós vamos aplicar o nosso primeiro exercício aqui de calibração. Ainda não vamos calibrar o manômetro, mas nós vamos ter exercício para calibração do manômetro. Eu trouxe esse primeiro exercício porque esse primeiro exercício é a primeira coisa que vocês devem fazer no laboratório de vocês. Se já não fizeram, né? É a primeira coisa que vocês devem fazer no laboratório de vocês. É construir a curva de calibração do manômetro padrão de vocês. Ah, Alexandre, eu tenho lá no laboratório 3 manômetros padrão. Faça a curva dos 3. Por que que é importante fazer essa curva? Primeiro que você vai atender uma recomendação da CEGECRE, uma recomendação do Inmetro. Isso não está na norma, não. Isso é uma recomendação do Inmetro. E uma recomendação importantíssima, porque vocês vão ver como é vantajoso ter uma curva de calibração, como é prático isso. A segunda coisa é que vocês, tendo uma curva de calibração, vocês têm, isso acelera os cálculos na planilha. Porque se você não tiver uma curva de calibração, você vai ter que fazer ponto a ponto as suas leituras. Vou dar um exemplo a vocês aqui. Nesse exercício, eu digo assim, com base no certificado de calibração do manômetro padrão ao lado, esse certificado aqui, claro, é um exercício, é uma simulação, né? Esse certificado aqui é um certificado de um padrão que eu tenho lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor, né? Vocês sabem disso. Então, esse certificado é o do padrão. Observa, aqui eu tenho os valores do objeto. Esses valores chamados objeto são os valores do meu padrão. Por que você não escreveu aqui padrão, Alexandre, então? Eu não escrevi porque esse certificado é um certificado do meu instrumento, que é o objeto. Então, quem tem que estar aqui sendo chamado de padrão é o padrão que calibrou ele. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Todo instrumento, todo padrão, quando ele vai para um laboratório ser calibrado, ele muda de status, ele chama, é chamado nesse laboratório de objeto. Também é chamado instrumento em calibração, também é chamado instrumento em avaliação, instrumento em teste. Tudo isso são sinônimos, né? Então, está aqui, ó, os valores do meu padrão. Sabe o que é isso aqui? São os valores do padrão que calibrou o meu instrumento. Por isso que ele é chamado de padrão. Então, valores lido no padrão. Você pode escrever também aqui valores de referência. É a mesma coisa. Você pode escrever ali valores... Os termos são valor do padrão ou valor de referência. Não se usa outro, não. Então, você está aqui, ó, os valores do padrão. Observa outra coisa. Está vendo que o padrão que calibrou o meu instrumento, ele lê com 3 casas em bar? E o meu instrumento aqui, o meu padrão, lê com 2? Isso é fundamental. É fundamental o meu padrão ter uma resolução melhor do que o instrumento que eu estou calibrando. A norma pede isso. Porque senão, eu não tenho condição de perceber as variações do meu instrumento. Que variações são essas? Observe. Eu dei pressão e parei o meu manômetro. O meu manômetro aqui, olha, deixa eu ver aqui. O meu manômetro, olha aqui, informações do objeto em calibração. O meu manômetro é um manômetro digital. Então, eu dei pressão e parei no 12 bar. Está vendo aqui? 12 bar. Eu cravei em 12 bar. Quanto que o padrão que estava calibrando ele marcou? 11,998. E, Alexandre, por que ele não marcou 12 também? Porque tem erro, que é a diferença entre o valor de referência e o valor lido. Se o meu padrão não tivesse 3 casas, se o meu padrão não, se o padrão que calibrou o meu padrão não tivesse 3 casas, ele não ia conseguir detectar essa variação. Porque se ele tivesse só 2 casas, arredonda esse número para 2 casas e vê quanto que vai dar. 12,00. Esse é um problema de você escolher o padrão errado. Se você escolher um padrão que tem a mesma resolução do instrumento que você está calibrando. Ele não detecta variações do seu instrumento. Oscilações do seu instrumento. Nunca vai ter incerteza tipo A. Vai dar tudo igual. É claro, o seu instrumento padrão não é o padrão adequado, não é o correto, né? E assim por diante, tá vendo? Aqui nesse ponto não houve muita variação. Mas nesse ponto aqui houve, olha, essa diferença aqui é a esterese do meu objeto, do meu padrão lá do laboratório. E aqui não teve esterese, mas aqui teve. Então eu vou pegar aqui essa esterese desses 2 pontos. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. E assim por diante. Então esse aqui é o certificado do padrão, do meu padrão lá do laboratório. Olha aqui embaixo o que tem aqui. Erro fiducial. Eu não coloquei o erro fiducial em cada ponto. É muito comum a gente colocar um erro fiducial só. Por quê? Porque o erro fiducial ele define a classe do meu manômetro. E eu pego o maior e calculo. Nós vamos fazer esse exercício já já. Eu calculo e achei 0,03%. Então esse é o erro fiducial do meu padrão. Então esse meu padrão é um padrão muito bom, porque o erro dele é 0,03%. Tudo que for 4 vezes pior, esse instrumento pode calibrar. Vamos multiplicar 0,03 por 4. Vai dar 0,12. 0,12. Todo manômetro que for 0,12 para cima de erro fiducial, o meu padrão pode calibrar. Ele só não calibra o 0,1. Mas tudo, 0,25, 0,5, 0,1, tudo ele calibra. Ele só não vai calibrar o 0,1, porque 3 vezes maior é 1,2, então ele só consegue calibrar a partir de 1,2, não, a partir de 0,12. E o 0,1, evidente, é menor do que 0,12. Mas ele é um padrão que calibra muitos outros, né? Ah, se eu quisesse calibrar o 0,1, eu teria que comprar um padrão menor. 0,02, por exemplo, que tem na praça. A balança de peso morto é fácil de você encontrar 0,01. Aí você já vai ter que entrar na balança de peso morto para chegar nesse patamar, né?
Alexandre.
Diga.
Emanuel aqui. Só queria tirar uma dúvida, não sei se deixei passar. Tem algum sentido, algum objetivo do objeto estar em kilopascal na primeira coluna e em bar na segunda? Isso sim, tem... Sim. Houve uma conversão, essa matemática ela influencia?
Sim, vou falar para você. Mas foi boa a sua pergunta, é sempre bom a gente relembrar. A norma, ela diz que você tem que colocar no certificado de calibração do manômetro, você tem que fazer uma referência ao sistema internacional. Então, essa coluna aqui, ela não... Não lembrando o manômetro. Que ele, não precisa ser só manômetro, não, pode ser qualquer instrumento. Se você estiver calibrando um instrumento que ele tem como unidade, uma unidade que não é do sistema internacional, vou dar um exemplo para vocês em temperatura. Se você estiver calibrando um instrumento na unidade Fahrenheit, você deve colocar no certificado quanto que vale aquelas medições de Fahrenheit em graus Celsius.
Olá, pessoal, estão me ouvindo? Travou para vocês também?
Para mim travou tudo.
Ah, tá, então foi algo com ele lá.
É, eu também...
Ele caiu.
Para mim também travou.
Esperaram um pouquinho. Ele acabou de...
Tá bom.
Acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo que caiu minha conexão. Puxa vida.
Tá bom. É, porque na hora que eu perguntei, travou aqui para mim também.
Certo, ele está entrando já.
Oi, pessoal, tive um problema aqui, mas já estou de volta. Deixa eu aqui retomar. Acho que vocês estão ouvindo bem agora. Deixa eu aqui retomar. Cadê? Espera aí. Joia. Deixa eu aqui retomar. Então, pronto. Emanuel que estava falando comigo.
Isso. Fiz a pergunta, então, e travou.
Fez a pergunta e travou aqui. Agora está ouvindo bem, Emanuel?
Sim, perfeitamente, Alessandro. Agora tá, voltou normal.
Então, vamos lá. Então, ela diz, se você estiver calibrando um instrumento e esse instrumento não tem deixa eu melhorar isso aqui. Se você está calibrando um instrumento e o instrumento não está no sistema internacional, calibre normalmente o manômetro na unidade dele, como está aqui, tudo em bar, mas bar não é do sistema internacional, e coloque na primeira o valor do seu objeto aqui, dos pontos que você calibrou, coloque ele no sistema internacional. Ou seja, coloque ele ou em quilopascal, ou em megapascal, ou em pascal. Vai depender do formato, assim. O quilopascal ficou melhor para mim aqui. E como que eu vou fazer essa conversão? Eu vou fazer essa conversão usando a tabela de conversão que eu cheguei a mostrar para vocês lá um pouco atrás, essa tabela, mas posso mostrar de novo. Essa tabela eu peguei nos documentos do Inmetro. Então,
pessoal, vocês estão me ouvindo?
Sim, estamos. Ele me avisou aqui que aconteceu o mesmo problema de novo.
Ah, tá.
Mais uns instantes ele entra novamente.
Bom, pessoal, não sei, eu estou aqui chamada Urucubaca, né? Não sei o que está acontecendo, é a segunda vez que eu caí. Minha internet é tradicionalmente boa, mas não sei o que está se passando. Mas vamos lá, quem sabe no almoço, como nós vamos deslogar, enfim, aí pode ser que a coisa melhore, mas o problema aqui está muito comigo mesmo. Mas voltando aqui, vocês estão me ouvindo, não estão? Então, joia. Então é isso. Eu tenho que ter uma coluna referendada ao sistema internacional. E é por isso. Mas essa coluna, esses dados aqui, não vão entrar em nada no cálculo de incerteza. É só... Por quê? Porque como tudo é rastreável, lembra daquela pirâmide? É rastreável ao SI, então eu tenho que mostrar o cliente de valores. É uma formalidade técnica, científica, não tem, mas ela não entra em conta nenhuma. Então, nesse exercício, com base nesse certificado, pede-se a curva de calibração e a incerteza do ajuste. Então, esse exercício é exatamente o que vocês vão precisar fazer quando pegarem o certificado dos padrões de vocês. Vocês devem jogar nessa planilha que eu vou fazer agora com vocês. Então, deixa eu pegar aqui a planilha e mostrar para vocês. Espera aí, onde é? Aqui. Eu vou pegar e mostrar para vocês a planilha. Essa planilha que eu vou trabalhar a partir de agora. Fala.
Está me ouvindo?
Estou te ouvindo baixinho, mas estou.
Desculpa, de repente passou desapercebido. O Manuel fez uma pergunta aí sobre essa primeira coluna que você colocou aí em Pascal, sim, né?
Em quilopascal, é.
E por que que calibrou em bar e tem a coluna também, né?
Então, porque é como eu estava dizendo, o documento, os documentos normativos, eles pedem que o certificado faça referência ao sistema internacional. E como nós temos o manômetro em bar, e bar não é a unidade do sistema internacional, a unidade do sistema internacional é o quilopascal, o pascal, o megapascal, enfim, é o pascal ou os múltiplos dele. Então, se você está calibrando um manômetro que ele está em bar ou em qualquer outra unidade que não seja pascal, você, obrigatoriamente, por norma, tem que colocar na primeira coluna o valor dos pontos que você está calibrando em pascal, ou quilopascal, ou megapascal, tanto faz. Então, eu mostrei isso para vocês já, e eu também mostrei para vocês aqui, olha, o certificado que eu venho trabalhando sempre com vocês, deixa eu pegar ele aqui, ó. Ele está aqui, ó. O certificado que eu venho trabalhando sempre com vocês, ó. Lembra esse certificado aqui que eu mostro sempre? Esse certificado é da Rede Brasileira de Calibração, tá vendo aqui? Olha só o que tem na primeira coluna dele. Quilopascal. Por quê? Porque ele está calibrando um manômetro em PSI. PSI não é do sistema internacional. Então, ele obrigatoriamente tem que fazer uma referência ao sistema internacional. Então, toda vez que a gente for calibrar os manômetros, isso não serve só para manômetro, não. Mas toda vez que a gente for calibrar os manômetros, se o manômetro a ser calibrado não está no sistema internacional, a primeira coluna tem que estar no sistema internacional. Aí você bota na segunda coluna, na unidade do instrumento que você está calibrando, que é a que está aqui. Nas outras, a unidade do padrão, que tem que ser a mesma do instrumento que você está calibrando. E a primeira coluna em quilopascal. Compreendeu?
Compreendi. Isso independente, é porque nós estamos trabalhando na área de pressão, né? Lógico, mas mesmo se fosse uma elétrica, qualquer uma outra grandeza, seria da mesma forma, lógico, né?
Da mesma forma. Só que em pressão isso aparece muito mais. Por quê? Porque, por exemplo, se você pensar em temperatura, a maioria dos termômetros que a gente calibra no Brasil está em grau Celsius. E grau Celsius é do sistema internacional. Então, nos termômetros em grau Celsius, eu não preciso ter a primeira coluna no sistema internacional, uma vez que grau Celsius pertence ao sistema internacional. Agora, se você pegar um termômetro em Fahrenheit, Fahrenheit não é uma unidade de temperatura do sistema internacional. Aí você teria que colocar uma primeira coluna em grau Celsius. Por exemplo, em elétrica, é muito comum a gente calibrar as coisas em miliampere, volt, ohms. Ohm, miliampere, ampere, volt e ohm são unidades do sistema internacional. Por isso que você não precisa colocar a primeira. Ela já é. Está me compreendendo? Agora, quando você está calibrando numa unidade que não pertence ao sistema internacional, aí você tem que fazer essa primeira coluna. Em manômetro, isso aparece mais por quê? Porque a maioria dos manômetros estão no sistema inglês. Ou em PSI, ou quilograma força por centímetro quadrado, ou em bar, sabe? Então, aí você tem que ter essa primeira coluna. Joia. Acho que ficou claro para todo mundo, né? Acho que deu para entender. Vou seguir. Vou seguir nossa... Aí, então, nós estamos aqui, vamos resolver esse primeiro exercício. Deixa eu pegar aqui a nossa planilha. Cadê a nossa planilha? Está aqui a nossa planilha. Está lá a nossa planilha. Eu vou colocar aqui no cantinho. Então, olha só, eu coloquei no nosso arquivo aqui as diversas planilhazinhas que nós vamos trabalhar. E essa nossa primeira aqui é a curva de calibração do padrão. Ou seja, é a curva de calibração do nosso padrão. Do nosso padrão do laboratório. Que é uma exigência lá do Inmetro. O que, que eu vou fazer? Vocês estão vendo aí o Excel? Tá tudo bem? Estão conseguindo enxergar? Estão me ouvindo?
Tá certinho, Alexandre. Perfeito. Tudo bem.
Joia. Então eu vou seguir. Olha, o que, que eu fiz aqui? Vocês não precisam fazer exatamente desse jeito aqui. Eu fiz mais com um cunho didático, mas se fizer desse jeito também não é ruim. Eu copiei, assim, eu tirei uma foto do certificado e colei aqui na planilha, tá vendo? Por que, que eu fiz isso? Porque aí eu não preciso toda hora ir lá olhar ele, ele já está aqui colado. Mas se você não quiser fazer, não tem problema. O importante é que você precisa fazer isso que eu fiz aqui, que é colocar no eixo X. O Excel, gente, toda vez que você coloca os dados na primeira coluna, ele entende que essa primeira coluna é do eixo X. E toda vez que você coloca na segunda, ele entende que é do eixo Y. Ele entende isso automaticamente desse jeito. Então, eu quero colocar no eixo Y o valor do meu objeto, do meu padrão. Isso, o documento do Inmetro está chamando de PI. PI por quê? É a pressão indicada. Indicada por quê? Indicada pelo meu padrão. E o P de referência. O que é o P de referência? É a pressão indicada pelo padrão do padrão. Está vendo aqui? Eu escrevi padrão do padrão. Está vendo? Justamente para vocês lembrarem depois que nessa coluna vocês devem colocar o valor do padrão de vocês. Qual é o valor do meu padrão? Observa lá no certificado. Quer perguntar alguma coisa? Hã? Pode perguntar? Quem quer? Não? Olha só. Está vendo aqui os valores do padrão que calibrou o meu padrão? Está vendo que tem quatro valores aqui? Ó? Quatro valores, está vendo? Qual o valor que você colocou aqui, Alexandre? Se tem quatro valores. Eu coloquei a média. Eu peguei a média desses quatro valores e coloquei aqui para fazer a curva de calibração. Ó. Do meu padrão, né? Eu coloquei a média. Como é que a gente calcula essa média? Ó, está aqui, ó. Quando você clica aqui no Excel, ó, ele fez a média dos pontos, tá vendo? Eu peguei esses valores aqui, como isso aqui é uma foto, eu peguei esses valores e colei aqui. Ó. Colei aqui. Ó. Só que eu digitei, tá vendo? Não é mais foto isso aqui, não. Isso aqui são os valores. Dá um trabalhinho nesse momento, mas essa planilha, vocês só vão ter o trabalho de digitar aqui os valores de vocês, do padrão de vocês no certificado. Nessa primeira coluna é o objeto, ou seja, é o seu padrão. Nessas quatro colunas é o valor do padrão que calibrou o seu padrão. Tum, 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 tum. Depois que você preencher isso, automaticamente aqui já vai calcular a média, porque ele vai pegar a média lá de baixo, tá vendo aquele pegando aqui de baixo? Ó. Depois ele vai pegar a seguinte, ó, ele pegando aqui embaixo, a seguinte, ó lá, ele pegando aqui embaixo. Então, ele já foi lá, calculou a média para mim. E aí, de posse dessa média, eu posso fazer a minha curva de calibração. Vocês querem que eu aumente um pouquinho a planilha? Tá pequeno para ver? Deixa eu ver se agora fica melhor. Eu vou fazer a minha curva de calibração aqui. Ó. Peguei e coloquei o valor do meu padrão, que aqui nós estamos, né, chamando de PI. Peguei os valores, a média do padrão que calibrou o meu padrão, que eu coloquei aqui, que eu estou chamando de P de referência experimental. Por que experimental? Porque ele é o dado que eu obtive no experimento lá, na calibração lá. O que, que significa esse A e esse B? Os coeficientes da reta. Eu não vou ajustar isso por uma curva. Os coeficientes da reta, o coeficiente A tem esse valor e o B tem esse valor. Como eu calculo esses coeficientes? Usando a função, por exemplo. Se eu quero o A, eu vou usar a função intercepção. Se eu quero o B, eu vou usar a função do Excel inclinação. Deixa eu fazer esse gráfico aqui para mostrar para vocês. Porque eu não tenho ele feito. Eu, de propósito, não fiz o gráfico justamente porque eu quero mostrar para vocês ele feito. Deixa eu trazer para cá. Eu vou fazer esse gráfico aqui para vocês. Como é que eu faço esse gráfico? Eu marco esses dois pontos. Venho aqui no Excel e faço inserir. Demora um pouquinho, mas ele vai inserir. E aí eu quero, tá vendo que tem vários gráficos para eu fazer, mas eu não quero qualquer um. Eu quero esse aqui, ó, dispersão. O gráfico chamado dispersão no Excel é o que faz o gráfico Y vezes X. Aí eu vou escolher esse aqui com as bolinhas, porque eu quero marcar os pontos experimentais. Olha ele aqui, olha que beleza. Tá vendo aqui? Vou descer ele aqui um pouquinho, ó. Ó, ó. Tá ele aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso, que eu estraguei ele. Olha ele aí, ó. Dispersão XY. Tá vendo aqui os pontos experimentais? Esses pontos experimentais que vocês estão vendo é o comportamento do nosso manômetro, o nosso padrão, frente ao padrão que calibrou ele, ao padrão do padrão. Observa como ele é linear. Isso é uma característica de padrão. Padrão que é padrão, padrão que é bom, ele se comporta como uma linha reta. Outra coisa que eu preciso fazer nesse padrão aqui, nesse gráfico, é colocar títulos. Ó. Eu vou clicar aqui duas vezes e vou colocar um título aqui. Ó. Que título que eu vou colocar aqui? Curva de calibração do... Curva de calibração do padrão... do laboratório. Ficou com uma letra muito grande, eu vou dar uma diminuída nela aqui. Aí é só enfeite, tá? Eu vou trazer ele aqui para 12, para ele ficar menorzinho, joia. Vou botar aqui um negrito, olha lá. Curva de calibração do padrão do laboratório. Se você tem no laboratório três padrões, então você dá nome para ele. Curva de calibração do padrão do laboratório, Fluke 3847. Curva de calibração, entende? Dá nome para ele. Outra coisa é os nomes nos eixos. Eu vou pedir para ele colocar título nos eixos. Aí aqui eu vou colocar, ó, padrão do padrão. Só para vocês não esquecerem que é o padrão do padrão. E aqui eu vou colocar... valor do padrão do laboratório. Se vocês quiserem mudar, vou botar a unidade aqui. Se você quiser mudar esse bar aqui, o B é minúsculo, porque bar não é nome de ninguém. Se você quiser mudar o nome, colocando o número de série do instrumento, fica à vontade. É seu, você faz do jeito que quiser. Eu estou colocando aqui com o intuito de vocês observarem. Estão acompanhando bem? Está tudo bem? Tiver alguma dúvida, pergunta logo. Não deixa correr frouxo, não. Então, está aqui. Eu fiz a curva de calibração. Está pronta? Não. Por que não está pronta? Porque a curva vai ficar pronta, eu preciso ajustar, pedir o Excel para ajustar para uma linha reta, e eu preciso também pedir o Excel para me dar a equação desse gráfico, dessa curva. Como eu faço isso? Eu clico com o mouse num botãozinho aqui, qualquer, e com o botão direito, eu abro uma caixinha e busco aqui, adicionar linha de tendência. Pronto. O Excel vai abrir. Olha lá. Abriu aqui. E aqui, adicionar linha de tendência. Eu quero linear, já está, eu quero uma linha reta. Outra coisa que eu quero, vem aqui para baixo, eu quero exibir a equação do gráfico, eu quero que ele me mostre a equação do gráfico e quero que ele me mostre o R ao quadrado. O que é o R ao quadrado? O R ao quadrado é um coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y. Se o gráfico, se o ajuste, se a linha reta que passar pelos pontos experimentais, ela for perfeita, muito boa, o R ao quadrado vai ser próximo ou igual a 1. Se esse ajuste for ruim, tiver muitos pontos fora da curva, da reta, o R ao quadrado vai estar indo em direção a zero. Então, quanto mais próximo de 1 R ao quadrado, melhor é o meu gráfico. Quanto mais longe de 1, indo para zero, pior é o meu gráfico. Vou fechar aqui, que eu quero trazer esse cara para cá. E, ó, tá aqui a nossa curva, o nosso gráfico. Deixa eu colocar um fundo aqui que ajuda vocês a enxergar melhor. Um fundo azul, um negrito. Deixa eu aumentar essa letra aqui também, que é outra coisa que ajuda vocês. Olha lá. Observa que o gráfico é um gráfico que está dando R² igual a 1. Poxa, Alexandre, esse gráfico é perfeito. Não se iludam. Ele está dando R² igual a 1 porque eu ainda não formatei o número de casas. Se eu der dois cliques aqui, ó, vai aparecer aqui, formatar o número. Eu vou pedir número, está em geral, eu vou pedir número. E vou botar aqui, gente, umas 6 casas. Tem que ser 6? 6, 5, 7. Por quê? Quanto mais casa, melhor. Porque você vai ter mais exatidão na sua curva, né? Você vai conseguir ter uma curva com mais casa. E, Alexandre, o R ao quadrado continua igual a 1. É. Mesmo com muitas casas, ele continua igual a 1. Significa que o ajuste é muito bom. Mas então quer dizer que o ajuste foi perfeito? Não, não tem ajuste perfeito. Eu vou dar dois cliques aqui e vou pedir para ele ajustar por 12 casas. Olha quanto que deu o R ao quadrado. 0,99999. Então, para 6 casas, ele estava dando R ao quadrado igual a 1. Quando eu aumento o número de casas, já não é igual a 1. Então, eu quero falar isso para vocês. Toda vez que vocês encontrarem um R ao quadrado igual a 1, é porque tem poucas casas. Se aumentar o número de casas, vai deixar de ser R igual a 1. Experimentalmente, eu não consigo fazer uma curva perfeita. E é por isso, por não conseguir fazer uma curva perfeita, que eu tenho a incerteza do ajuste. Beleza? Vou fechar aqui. Fechar não. Vou trazer para 6 de novo, porque 6 é o suficiente. Vou fechar aqui. E vou vir para cá. E está lá o nosso gráfico pronto. Ó. Observa. Se eu fiz o gráfico aqui, eu já tinha os valores de A e B. O A e B são esses coeficientes aqui. Por que, que então eu usei aquela função do Excel? Por uma razão. Eu vou botar esse gráfico aqui embaixo. Eu vou diminuir só para poder... Ah lá. Eu vou botar esse gráfico aqui embaixo. E vou aumentar agora, senão vocês não enxergam direito o que eu estou fazendo. Ó. Tá vendo aqui o A e o B? Eu, ao invés de pegar o A e o B dessa equação, eu pedi para o Excel calcular. Mas é óbvio que tanto o Excel calculando quanto buscando no gráfico tem que dar o mesmo valor. Olha o valor de A aqui, 0,002443. Qual é o valor de A aqui? 0,002443. O valor de B? 0,999863. 0,999863. Evidentemente, tem que dar a mesma coisa. Não pode ser, não pode dar diferente. Tem que ser o mesmo valor. Então, pedindo para o Excel calcular aqui, é melhor, porque como eu vou precisar dos valores de A e B para fazer uma série de contas, as contas já estão feitas e eu posso buscar aqui. Ó. Sabe o que é esse N? Esse N é importante na história. É o número de pontos que eu tenho no gráfico. É esse número de pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que eu fiz? Eu fiquei contando? Não. Eu pedi para o Excel usar a função continuum. O que é continuum? Ele vai contar quantos valores escritos. Por exemplo, está vendo aqui que ele pegou esses dois valores aqui que não tem nada escrito? Ele não considera isso. Ele só vai considerar o que está digitado. Então, ele pegou e conta os valores digitados e viu, olha, tem 11 células digitadas. Aí ele foi e colocou N igual a 11. Se vocês tiverem, na hora de colocar os dados de vocês, e tiver 12 pontos ou 13 pontos, ele automaticamente vai corrigir isso aqui. Ó. Quer ver? Eu vou digitar aqui. Está errado, mas eu vou fazer de propósito. 1,70 aqui. Ó, e dei Enter. Olha lá, ele passou para 12, tá vendo? Porque ele entendeu que tem mais um dado aqui. Só que isso está errado, eu vou tirar isso aqui, ele vai voltar para 11. E aí eu saio fazendo aquelas contas todas, que é... Calculo a incerteza do A, a incerteza do B, o R ao quadrado, o PI ao quadrado, para poder colocar nessa equação. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora é a planilha com todas as contas. Eu coloquei os símbolos aqui para vocês ficarem sabendo quanto que significa cada uma dessas coisas. E aqui, por final, eu tenho a incerteza do ajuste, que é isso aqui que a gente quer, esse U de Y. Eu tenho a incerteza do ajuste aqui. Ó. E essa incerteza está ao quadrado. Então, a incerteza do ajuste vai ser essa, a raiz disso. É só tirar a raiz aqui. Ó. A raiz disso. Tirei a raiz disso. E aí, como nós vamos usar? É comum a gente usar uma única incerteza para o ajuste. Qual é que a gente vai usar? A maior. Então, eu botei aqui em vermelho exatamente a maior. Essa aqui também é igual. As duas são iguais. Então, quando vocês pegarem essa planilha e digitarem os valores do padrão de vocês, como vocês vão fazer? Vão chegar aqui e vão colocar os valores do padrão de vocês, que lá no certificado dele vai estar escrito objeto, ou então instrumento em teste, instrumento em calibração. E aqui vocês vão digitar os valores do padrão de vocês, do padrão que calibrou o padrão. Do padrão do padrão. Quando vocês substituírem esses valores, gente, automaticamente a planilha vai corrigir. Tum, 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 e vocês vão ter o valor que nesse caso está sendo 0,036, mas no caso de vocês pode ser um outro valor. De repente vocês encontram um valor aqui por cima. Não sei se o maior vai ser exatamente esse, 0,036. Com certeza não. Para cada certificado, um cálculo diferente. E aí vocês vão ter tanto o valor da incerteza do ajuste. Está vendo como é que ela é pequena? Ela é bem pequena. Então, o Inmetro, ele não recomenda que você despreze. Ele pede para você calcular e use essa incerteza no cálculo. Se ela for pequena, tudo bem. Vai influenciar muito pouco no meu cálculo, mas não importa. É uma incerteza que a gente vai ter que levar em consideração. A incerteza do ajuste dessa reta aqui. E nós vamos ter também, além da incerteza do ajuste, que é uma coisa que nós vamos usar nos outros exercícios, eu vou falar sempre para vocês, olha, vamos pegar a incerteza do padrão. Qual é a incerteza do nosso padrão aqui do certificado? Dá uma olhada. É tudo 0,2, tá vendo? Então, quando a gente for usar esse padrão nosso aqui, vai ser o padrão que eu vou usar como padrão para todos os exercícios que nós vamos fazer de agora para frente. Então, quando a gente for fazer o exercício, eu vou falar para vocês, olha, vamos lá no certificado do padrão para descobrir qual é a incerteza do padrão. Já sabemos de cabeça, 0,02, para todos os pontos é 0,02. Isso é muito comum em instrumento padrão. O instrumento padrão, ele é bem comportado. E outra, nós além de usar essa incerteza, nós vamos usar também a incerteza do ajuste, que neste caso foi 0,0036. Vocês podem me perguntar assim, poxa, Alexandre, essa incerteza foi muito pequena. Não daria para desprezar ela? Sim, daria. Mas não é a recomendação do Inmetro, vocês compreendem? Nós somos escravos da norma. Não podemos fazer do jeito que a gente deseja. Temos que fazer do jeito da norma. A gente pode até conversar, questionar o auditor, falar, poxa, essa incerteza é tão pequena, eu não posso jogar ela fora. Pode ser que seja um auditor mais maleável e fale para você, pode sim, pode ser um auditor mais rígido que fale, não jogue fora, não. Só que, independente de jogar ou não jogar fora, uma coisa nós temos que fazer é calcular essa incerteza. Porque a gente só vai descobrir que a incerteza é pequena calculando. Se eu não calcular, eu não vou descobrir. Então, neste caso, como o meu manômetro era bonzão, a incerteza foi pequena. Mas se você estiver fazendo isso por um manômetro não tão bom, você vai encontrar incertezas maiores. Então, não tem jeito de fugir. Só que, para facilitar a vida de vocês, que eu sei que é muita conta para uma primeira vez, eu entendo isso tudo, eu já estudei isso do comecinho, conheço essa trajetória, eu já trouxe essa conta pesada, já feita na planilha. Então, essa planilha eu vou mandar para vocês por e-mail, ou a Aline vai mandar para vocês por e-mail, um de nós aqui da SBM, e vocês vão ter a planilha com os exercícios resolvidos e toda ela pronta. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre essa planilha? Fazer alguma colocação? Não? Tudo bem? Opa, tem dois chats aqui. Aqui eu papei mosca. Deixa eu ver aqui. Não. Tudo bem, tá perfeito, beleza. Vamos então seguir. Bom, então, nós resolvemos esse exercício de que maneira? Nós calculamos deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá no nosso PowerPoint aqui. Nós fizemos, deixa eu aumentar aqui, nós fizemos a curva de calibração, que é aquele gráfico, e nós fizemos a incerteza do ajuste, que deu 0,0036. O que eu recomendo muito a vocês? Por isso que eu falo que o nosso curso ele tem data de validade assim, infinita. Não tem um dia que termina. É o dia que você não me aguentar mais. Então, o curso é o seguinte. A ideia que eu dou para vocês é o seguinte. vocês vão receber essa planilha. Vocês vão lá para o laboratório de vocês. Peguem um certificado do padrão de vocês. Joguem naquela planilha e digitem. Veja o que vai acontecer, quais são os valores que deram. Clique na célula para ver se a equação está pegando corretamente os dados de vocês, sabe? Tal. Se nesse processo você tiver uma dúvida, é a hora de você mandar um e-mail para mim. Você fala, pô, Alexandre, olha só, eu fiz a planilha do meu padrão, está em anexo. Manda em anexo a planilha, sem problema nenhum. Olha, fiz a planilha, está aqui em anexo para você. Estou com uma dúvida naquela célula lá, C42. Eu estou com uma dúvida aqui, ó, aqui. Aí eu olho a planilha de vocês, vejo se tem erro, porque pode ter. Aponto onde está o erro. Eu faço um balãozinho de comentário assim, em cada célula, apontando onde está o erro. E devolvo para vocês. Vocês olham, vê, bobei aqui, bobei acolá e tal, corrija. Entende? E a gente vai aprendendo, porque em 2 dias, poxa, não dá para aprender tudo e fazer exercício e compreender e não ter mais dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida ao fazer o gráfico de vocês, do certificado de vocês lá padrão, é só mandar para mim a planilha que vocês mexeram, apontando onde estão as dúvidas e eu vou respondendo para vocês sem nenhum problema. Por isso que não tem essa. Ah, poxa vida, eu só fiz daqui a um mês. Só fui mexer nisso daqui a um mês. Eu só fui mexer nisso quando acabou a pandemia, no ano que vem, sei lá quando que vai acabar. Estou sem graça de mandar um e-mail para Alexandre. Zero de sem graça. É só você falar, olha, eu sou fulano, fiz o curso contigo de pressão, fizemos o curso online e tal, e pumba, eu respondo para você numa boa. Vamos seguir em frente. Ó, vamos ao segundo exercício. Como é que nós estamos aqui? Nós estamos bem. Faltam 20 minutos e esse exercício é fácil e pequeno. Então, vai ser ótimo para a gente. É o seguinte, eu tenho um manômetro, eu botei a fotinha do manômetro aqui. Esse manômetro não é um manômetro padrão. E na parte da tarde nós vamos discutir por que que eu sei que não é um manômetro padrão. Mas já adianto para vocês, ele não é um padrão por quê? A norma diz, o manômetro de ponteiro, para ele ser padrão, ele tem que ter uma superfície espelhada na escala dele. Sabe o que que é superfície? Por que que serve a superfície espelhada? Para minimizar o erro de paralaxe. Para que quando você olhar para o ponteiro do teu manômetro, você não pode ver a imagem do ponteiro na superfície espelhada. Porque se você enxergar a imagem, é porque você está olhando torto. O correto é o seguinte, aqui está o meu dedo, seria o ponteiro. A imagem do ponteiro tem que estar atrás do meu dedo, atrás do ponteiro. Quando isso acontecer, você está na posição correta. Então, é sempre importante você se posicionar para olhar o manômetro de ponteiro. O manômetro digital não tem paralaxe, né? Não tem esse problema. Você deve sempre se posicionar de maneira que a linha imaginária que sai dos seus olhos forme um ângulo de 90 graus com o visor do manômetro. Tá? A linha tem que formar seus olhos 90 graus. Você não pode ver assim, inclinado, nem pode ver assim, ó, para baixo. Esse tipo de postura dá erro de paralaxe. Você vai achar que o ponteiro está num ponto e não está naquele ponto. Beleza. Outra coisa, todo manômetro padrão que se preza vem escrito assim, manômetro padrão, manômetro de teste, uma coisa desse tipo. Outra, geralmente o manômetro, quando ele é padrão, ele vem escrito a classe dele. Classe A2, A3, A4. Nós vamos discutir isso depois do almoço, mas os manômetros têm classe. Eu deixei essa parte para depois, porque essa parte é uma parte assim de leitura de norma, é uma parte bem fácil, de fácil assimilação. Boa parte dessa leitura vocês já conhecem, porque quem trabalha com manômetro sabe que eles têm classe, essas coisas. Então vai ser uma parte que vai fluir com facilidade. A parte mais dura é essa da incerteza. Então, olha só, determina o erro fiducial, a linearidade e a incerteza de medição da curva ajustada para o manômetro abaixo. Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer tudo, eu vou fazer uma boa parte, o erro fiducial e, de repente, a linearidade, e deixo para depois do almoço a outra parte. Vamos fazer. Só para mostrar para vocês, isso aqui é a tabela, né, com os dados do meu manômetro, desse manômetro que eu calibrei. Aqui eu tenho os valores deste manômetro. Observa que esse manômetro está lendo só com uma casa decimal. Por quê? Porque a resolução dele... Está vendo que a menor divisão dele é 1? A menor divisão dele é 1. Está vendo que a distância entre dois traços é tão grande que dá para eu dividir ao meio. Se esse ponteiro cair aqui no meio, eu consigo ver. Então, a resolução desse manômetro vai ser meio. Por isso que eu estou colocando com uma casa aqui. Então, a menor divisão é 1, mas a resolução vai ser meio. E aqui, gente, eu cometi um erro. Porque, para facilitar a nossa conta, está vendo que o manômetro está em quilograma força por centímetro quadrado? Vamos imaginar que ele esteja em bar. Porque isso vai facilitar. Senão, eu vou ter que mudar tudo aqui na planilha por uma besteira. Porque a conta vai dar no mesmo, estando bar ou em quilograma força. Imaginem que aqui não seja quilograma força, que aqui seja bar. Isso facilita muito e eu não tenho que ficar mudando isso tudo e a gente perder tempo com essa formalidade que isso não muda. O número continua o mesmo, a conta vai ser a mesma. Então, para o exemplo, não fede nem cheira, né? Não afeta em nada. Vamos agora fazer esse exercício lá na planilha Excel. Então, eu vou aqui abrir a planilha Excel. Vou procurar aqui. Exercício número 2. Deixa eu ver aonde ele está. Aqui, ó. Exercício número 2 e 3. A planilha aborda os dois, o 2 e o 3. Vamos lá. Eu vou esconder aqui um pouquinho. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor. Espera aí. Vou ajeitar. Está aqui, ó. O que eu fiz? Os dados do exercício eu joguei para cá. Eu digitei isso aqui, para a gente não ficar perdendo tempo agora digitando. Eu digitei aqui os valores. O nosso instrumento que nós estamos calibrando, ele lê uma casa, tá vendo? A resolução dele é meio. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai adotar a metade? Porque a distância é tão grande que dá para adotar a metade. A resolução meio e meio. Qual é a amplitude da faixa de medição dele? É 40. Ele vai de 0 até 40. Então, a amplitude da faixa de medição dele é 40. Vou acrescentar uma coisa aqui, mas que é uma bobagem, não vai interferir nada no nosso cálculo. Eu vou acrescentar aqui o zero, vou botar aqui, ó, 0,0, e aqui vai ser 0,00, vai ser tudo zero, porque no zero a gente não calibra. Então eu vou puxar isso aqui, ó, vai ser tudo zero, vou aumentar o número de casa, tá joia, pronto. Eu não tinha botado esse ponto, porque esse ponto não é fruto de medição, mas no certificado tem que estar. Tem que estar. Na planilha não precisa, mas no certificado tem que estar. Então, olha aqui, a amplitude é de 40. Olha aqui, eu coloquei ele de novo aqui para vocês verem. Ó. Ele vai de 0 até 40. Então, a amplitude é 40 menos 0. Está vendo que a distância é tão grande que dá para a gente dividir ao meio? Então, aqui é fácil a gente optar por uma resolução meio. Joia. Vamos agora começar a responder o nosso exercício 2. O nosso exercício 2, ele pergunta o seguinte, ó, determina o erro fiducial, a linearidade e a incerteza de medição da curva ajustada. Beleza. Primeiro passo que eu tenho que fazer para começar a responder esse exercício, eu tenho que corrigir o meu padrão. Lembra que eu sempre tenho que corrigir o meu padrão? O meu padrão, ele tem erro. Pô, mas ele é um padrão. É, mas todo padrão erra também. Erra pouco, mas erra. Então, eu tenho que corrigir o erro do padrão. Como que eu corrijo? Qual é o jeito mais fácil de corrigir o erro do padrão? Usando a equação lá daquela curva que eu ajustei. Deixa eu lembrar de novo a vocês. Olha aqui a curva. Lembra que nós ajustamos o nosso padrão por uma curva? Aqui, ela aqui. Não deu uma equação? Lembra que o x da equação é o valor lido no meu padrão e o y é o valor lido no padrão que calibrou o padrão? Se eu pegar os valores do meu padrão e jogar aqui no lugar do x, quando eu terminar de fazer essa conta, o y que eu vou encontrar é o valor corrigido. Então, essa é uma vantagem enorme de você usar a equação, porque você consegue corrigir com facilidade. Então, vamos para lá para a gente fazer isso. Eu já coloquei aqui a equação do padrão. Já fui lá e já peguei, já deixei prontinho aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou clicar aqui e vou copiar isso aqui, ó, tá vendo? Eu estou copiando a equação, Ctrl C. Vou vir aqui e vou colar Ctrl V. Agora eu preciso apagar esse valor aqui, ó. E vou colocar no lugar dele o valor lido pelo meu padrão, que é o 7,95. Lembra, eu estou corrigindo o meu padrão, então eu não posso clicar no objeto, eu não estou corrigindo o objeto, eu estou corrigindo o meu padrão. O instrumento que eu estou calibrando, quem deve corrigir é o cliente quando receber o certificado. Vou dar um Enter aqui. Olha lá. Vou puxar ele. ele está corrigindo, ou seja, quando o meu padrão marca 7,95, o valor correto dele seria 7,95,13,54. Eu não posso deixar com essas casas todas, porque ele só lê com duas casas. Então, eu vou aqui arredondar para duas casas. Olha lá, arredondei para duas casas. Aqui eu tenho os valores do padrão corrigido. Vou fazer a mesma coisa aqui na descarga. Vou puxar isso aqui lateralmente. Vamos ver como é que ele fez aqui. Ó. Vou clicar aqui. Será que ele pegou a célula certa? Pegou o 8. O 8 é a célula certa. Joia. Vou clicar aqui do lado. Ah, por que que ele deu isso? Aqui a mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Ele pegou a certa aqui. Ó. Deixa eu... Pegou a certa aqui, 8. Vamos ver se ele pegou. Pegou. Ah lá, pegou a certa, pegou. Então, eu já estou com eles aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu marco todo mundo e puxo. Olha que sensacional que é o Excel, né? Ele é um... Por que que deu isso? Porque ele está com... Não está cabendo ali. Esse jogo da velha aqui, esse, é quando ele não está cabendo. Pronto, olha. Já estou com todos os valores corrigidos. Eu só vou fazer aqui uma... Só vou embelezar. Olha lá, botei as grades, pronto. Estou com todos os valores corrigidos aqui do padrão. Então, observa. O meu padrão marcava 31,96. Corrigido, continua marcando 31,96. Pô, por que que não mudou, já que você corrigiu? É porque o erro era tão pequeno que quando eu arredondei para as tuas casas, não fez nenhuma diferença. Isso é uma característica boa do padrão. Um padrão que tem erro pequeno. Então, não faz muita diferença. Poxa, Alexandre, se não faz muita diferença, por que que eu vou corrigir? Gente, eu não tenho bola de cristal. Eu só vou descobrir que não fez diferença corrigindo. E outra, numa auditoria, o cara chega e fala, por que que tu não corrigiu o padrão? Ah, eu não corrigi porque sempre dá a mesma coisa, eu desisti de corrigir. Mas se o dia não der a mesma coisa? Então, a gente não pode ficar imaginando que sempre vai dar. A gente tem que fazer. Ah, dá um trabalhinho? É a vida. Faz parte do jogo isso. Esse é o nosso trabalho, fazer isso aqui. Bom, Vamos lá, que faltam 10 minutos e a gente pelo menos vai conseguir descobrir o erro. Talvez o erro fiducial também. Uma vez corrigido o padrão, olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro. Lembra que o erro é uma medição menos o valor de referência? Como eu tenho 4 valores aqui, ó, de referência, eu vou ter 4 erros. Então, o erro eu vou calcular assim, ó, igual, vou fazer essa conta, vou pedir para o Excel fazer. Esse valor menos o primeiro. Ele calculou o primeiro erro. Deixa eu aumentar o número de casas aqui para você ver. Olha lá. Existe. 0,00. Ele calculou o primeiro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar isso aqui, ó, pumba, e ele vai calcular em todos os outros pontos o primeiro erro. O que que ele está fazendo? Observa. Ele está pegando 16 e subtraindo de 15,6. Depois ele vai pegar 24 e subtrair de 23,3. Por que que eu tenho 4 erros? Porque eu tenho 4 medições. Carga, descarga, carga, descarga. Então vai me dar 4 erros. Joia. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu puxo do lado. Venho aqui. Peço para ele ampliar. Espera aí que ele deve ter feito a conta errada. Na verdade, eu fiz. Ó, esse azul é esse número aqui. Ó. Tá? Então, esse aqui, ó, o azul é o 8. É que andou. Quando eu puxei, andou. Por isso que a gente sempre tem que olhar se está pegando o ponto certo na planilha. Ó. Ó. Tá lá. Então, agora está pegando o ponto certo. Agora, eu marco tudo isso e puxo. Pronto. Ele calculou tudo. Vamos ver o porquê desse... Aí, calculou tudo. Ele calculou os 4 erros para a gente, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó. Botar um... Aí, ele calculou os 4 erros para a gente. Deixa eu mesclar essa célula aqui. Isso aqui é só... Não. Fiz errado. Deixa assim. Então, ó, calculei os 4 erros aqui. Ó. Em cada ponto, tá vendo? Mas a pergunta é, qual é o erro do manômetro? O erro do manômetro é o maior desses 4 valores aqui. E aí, a maneira mais prática é você fazer digitando. Porque existe no Excel uma função que você chama assim, pegue o maior valor dos 4. Só que essa função, ele pega o maior valor considerando o sinal. Então, por exemplo, se eu usasse essa função aqui, ó, aqui embaixo, o que o Excel ia fazer? Ele ia pegar o maior valor como sendo zero. Porque ele vai entender que o menos 0,10 não é o maior valor. Só que o maior valor que a gente quer é o maior valor em módulo. Então, mas depois eu tenho que colocar o sinal. Então, é muito mais prático fazer isso à mão. Então, o primeiro aqui, o maior valor foi 0,05. O segundo, o maior valor foi 0,04. O terceiro, 0,05. O quarto, 0,04. O quinto... Por quê? Então, eu vou, gente, mas se eu quisesse um com esse que eu queria, qual é o maior em módulo que eu digo? Qual é o maior em módulo? Aconteceu porque isso aqui é um exercício, eu inventei esses números e aí apareceu um menos 0,1, mas foi até bom, eu até gosto quando isso acontece, porque gera uma discussão. Se eu tiver calibrando e aparecer isso aqui, ó, erros positivos com erro negativo. Eu digo que não é comum porque o instrumento ele tem uma tendência. Ou ele erra para menos ou ele erra para mais. Ele, dificilmente ele fica assim, erra para mais, depois para menos, para mais ou depois para menos. Ele vai ou para um lado ou para o outro. Mas aqui nesse exercício inventado por mim aconteceu. Ele é positivo e daqui a pouco ele ficou negativo. Quando isso acontecer, que é raro, se você quiser pegar uma incerteza, só, um erro só e declarar para o seu cliente, você pegue o que aparece mais vezes. Então, observa que aparece mais positivo do que negativo. Então, eu declararia 0,1 bar como o erro desse manômetro. Se eu tivesse que declarar um erro só, eu declararia 0,1 bar. E pronto, matava o valor do erro. Vamos aqui finalizar o erro fiducial, porque o erro fiducial é bem fácil. Erro fiducial é um erro em porcentagem. Então, como se calcula o erro fiducial? É o erro dividido pela amplitude. Cadê a amplitude? A amplitude está aqui, ó. Só que aqui não está em porcentagem. Então, você clica aqui no Excel, no símbolo porcentagem, que ele já bota em porcentagem. Olha lá. 0,1. Agora, eu vou fazer o seguinte. Se eu puxar a célula aqui, eu vou ter um problema, porque eu peguei o 40 e esse 40 vai se repetir. Então, ele vai descer com esse 40 também. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, vejo, o 40 é o vermelhinho, então eu coloco na célula A14, eu aperto F4. Eu coloco... Não foi. Eu coloco um dólar. Então, eu escrevo aqui, ó. Eu coloco um dólar aqui, ó. Colocar um cifrão antes e depois prende a célula. Então, pronto. Prendi a célula. Agora eu posso puxar que não vai ter nenhum problema. Ele vai todo lugar. Vou clicar aqui nesse menos 0,3. Clico aqui, ó. Olha lá. Esse não andou. Esse aqui andou, mas esse aqui não andou. Joia. Ó. Qual vai ser o erro fiducial do nosso manômetro aqui? 0,3. Esse aqui, ó. Esse aqui é o erro fiducial do manômetro. Se eu quisesse entregar para o cliente um único erro fiducial, que é muito comum da gente fazer, eu entregaria esse, menos 0,3%. Então, esse manômetro, o cliente está vendo que ele é um manômetro classe 0,5%, porque o erro fiducial dele foi 0,3. Não tem manômetro 0,3 tabelado, que eu digo, né? Os manômetros são 0,25, 0,5, 0,1, 1. Então, o erro fiducial foi menos 0,3%. Em outras palavras, o maior erro que esse manômetro comete é errar em 0,3% de 40, que dá, em uma casa, dá 0,12, que arredondando dá 0,1. Joia. Vamos encerrar aqui nesse momento. Vou salvar aqui o nosso exercício. Pergunta, gente? Nenhuma? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma, porque às vezes tem no chat, eu papei mosca. Opa. Aqui, olha. Rômulo, poderia enviar a tabela logo antes do almoço, porque tá essa tabela, que tabela, hein? Da forma poderiam fazer junto, treinando. Ah, você diz a planilha? A planilha? É isso, Rômulo? Posso enviar a planilha, sim.
Se não for atrapalhar muito aí.
Nada.
Se puder, não atrapalha enviar, nada. Aqui nós vamos fazendo. Bom, para mim, pelo menos, nós vamos treinando também, né?
Eu optei em fazer sem mandar para vocês acompanharem. E quando a gente treina, a gente tira o olho do professor e depois, quando volta, já perdeu tudo, né? Mas não tem problema, eu posso mandar sim e você vê. Se ela começar a te atrapalhar, a minha experiência diz que atrapalha. Não a mim, atrapalha você, porque...
Não, vai atrapalhar porque eu não conheço muito de Excel, então deixa para mandar depois, então é melhor. Eu só observar e depois tentar fazer. Isso.
Eu acho que é melhor assim. E aí, quando você estiver mexendo na planilha depois, é aquilo que eu falo para você. Você pode ter dúvidas. E aí você fala, Alexandre, olha, no e-mail para mim. O meu e-mail, vou botar de novo aqui, ó. al.mendes@gmail.com. Olha aí, meu e-mail. No e-mail você vai mandar para mim e falar assim, Alexandre, isso aqui eu não entendi, aqui não fiz. Eu, pumba, digo para você, não, é assim, vai para lá e tal. E a gente vai batendo papo. É por isso que eu não mandei antes, porque fica difícil, fica assim, né? Um olho no padre, outro olho na missa, né? A gente não consegue prestar muita atenção. Mas, sem dúvida, quando você pegar a planilha e começar a mexer, é onde a gente aprende mais. Onde a gente aprende mais é nesse momento. Bom, gente, vamos então fazer uma parada para o almoço, 12:01. A gente volta 13:30. 13:30 a gente volta, porque temos que continuar esse exercício. Esse exercício não terminou. Falta pouco, mas tem coisa para fazer. Tá bom? Então, bom almoço para todos e a gente volta. Priscila, tá tudo bem? Tá aí? Joia?
Estou aqui, professor, tudo bem?
Tudo bem, então tá joia.
Aí a sala... Não, tá aí mais. Ah, desculpe, o quê?
Não, fale.
Não, só que a gente vai encerrar a sala e daí à tarde a Aline vai comandar.
Tá bom, então nós vamos ter que... Você vai derrubar a gente daí?
Isso.
E a gente entra 13:30 de novo.
Isso. Nós preferimos assim, porque daí a gravação a gente fez por turnos, né? Para o vídeo não ficar muito tenso, tá bom?
É melhor.
Então tá, obrigado, bom almoço a todos.
Obrigado pela ajuda aí, os socorros.
Imagina, estamos aqui. Qualquer coisa chama. Tá bom, obrigado.
Tchau, gente. Então, bom almoço para todos.